Tu tá mutado, cara. Acho que tu não sabe que tu tá mutado um tempão já.
Caralho, tô falando pra caralho aqui.
Caramba. Bem que eu tava achando estranho, é tipo, ele não reagia.
Tô falando muito. Gente, porra, tô falando pra caralho. E eu crente que vocês estavam entendendo, porque tipo, vocês meio que falavam só depois que eu terminava de falar as coisas. Então parecia.
Que o B tá sentindo o Bruce Willis naquele filme lá do Menino Morto. Que o menino cria gente morta.
É verdade.
Agora eu sei, eu pensava que ele era muito burro de não ter percebido que as pessoas não estavam falando com ele, mas agora eu acabei de perceber que eu poderia muito bem ter morrido nesses últimos 10 minutos e não ter percebido que eu morri.
Caralhinhos voadores!
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Lock, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino.
Oi.
Raquel Faiza.
Hello.
E Bernardo Medeiros.
Qual é?
E no programa de hoje nós vamos voltar para o mundo de Arton e continuar a nossa aventura, mas primeiro eu preciso falar aí para vocês seguirem o Spotify, deixar aquelas 5 estrelinhas lá caso ainda não tenha feito, seguir a gente no Instagram também, que a gente está postando os negocinhos lá nos stories, sempre tem os negocinhos compartilhados lá também. E temos o nosso grupo aí no Discord pra gente trocar uma ideia sobre cultura pop e outras drogas. E temos também o nosso Pix da galera aí, caso você queira e possa e esteja afim de dar uma moral pra manter esse podcast no ar, você pode fazer o Pix pra contato, papoloque@gmail.com. Beleza? Então é isso, vamos começar aqui a aventura, continuar aí, né, a aventura da última coisa. Só que eu acho que a gente tá falhando em fazer uma coisa, que é explicar um pouco melhor os personagens, né? Tipo, a gente tá nesse mundo de Ardon, que é um mundo, um cenário nacional de RPG, né? É muito maneiro e tal, mas eu acho que a gente precisa explicar melhor os ouvintes, quem são os personagens e a raça desses personagens, né? Eu acho que a gente explicou muito rápido no início, assim, né? Tipo, China é um Washington, que é um Washington, né? Porque acho que já deu pra entender que ele é uma caveira, mas por que ele é uma caveira, né? Tipo, nesse mundo de Arton existem os Washington, que são pessoas que morreram e um dia resolveram levantar do túmulo pra dar um rolezinho por aí. Tipo, ah, cansei de ficar morto e vou dar um rolê. E aí tem vários motivos pra isso. Pode ser porque um necromante te acordou ou por vontade própria de sair pra dar um rolê mesmo. Cansei de ficar deitado embaixo da terra, vou sair pra dar um rolezinho com meus brothers.
Odeio.
Então aí. Então, o rolê é esse, tipo, o Chino é o Marcos Clóvis, que é esse Austin, que, pra ficar mais fácil, se vocês quiserem, é um caveira que anda por aí, pra cima e pra baixo.
Nossa, parece que eu sou um membro do BOPE, né? É um caveira.
É. Caveira, pô.
Ainda sai por aí dando tiro nos outros, é verdade, Chino, porra.
Caralho, eu sou um caveira Bolsonaro, meu irmão. Caralho, que merda. Pois vou mudar meu personagem, vou... Agora minha missão de vida é voltar à vida e fazer uma revolução.
Não, sua missão de vida é ser um menino de verdade.
Exato.
É, a personagem da Raquel é um pouco mais fácil, ela é uma elfa, acho que um elfo todo mundo sabe o que que é, né? Aqueles seres de orelhas pontudas. Mas ela é também uma Aguilus, que é um ser meio celestial. Ela é filha de um humano ou uma humana com um ser de um mundo divino. É tipo um anjo pra...
Não, ela é elfa e anja, né?
Olha só. Eu sou elfa e anja.
Não, então ela é elfa e ela é tipo meio... É, ela não é filha de humano, né? Tipo, ela é filha de um elfo ou uma elfa com um ser divino. É que como em Arton existe 20 deuses, no caso, o pai e a mãe dela seriam um ser desses 20... De algum desses 20 reinos dos deuses, sabe? Tipo, não é um anjo por si. Eles não usam a palavra anjo.
Não é Jesus, né?
É, não é Jesus. Eles não usam a palavra anjo pra determinar as criaturas que vivem no reino dos deuses, sacou? Tipo, mas é um celestial, vamos botar assim. É uma criatura divina, né? Não é um deus, mas é uma criatura que vive no mundo dos deuses.
Eu sou bem angelical.
É, bem angelical, é. E aí o Bernardo, né, que é a Uri Thor, é uma Dalan. Que no mundo de Arton, a Adalan é uma meio dríade, né? Uma dríade é um espírito da floresta, geralmente elas se fundem em árvores, é um ser da mitologia grega, você encontra alguns mitos sobre as dríades aí, e no mundo de Arton, as dríades são meio que espíritos, meio fadas, um negócio assim, e existem as Dalan, que são meio dríades, elas são filhas de dríades com humanos, elfos, com raças... Mortais. Então é isso. Esse é o... Ah, e a Marta é uma Quarim. A Marta não tá aqui hoje com a gente, mas ela é uma Quarim que ela é também uma maluquice dessa. Ela é tipo um humano, ela realmente é um humano, só que ela é meio humano, meio gênio. Sacou? É como o gênio fosse um ser mágico de uma outra dimensão que veio pra cá e, sacou? Tipo, teve um filho, uma filha com um humano ou com uma humana. Então é isso, é todo mundo misturado com seres mágicos aqui nesse rolê. Menos o Chino, que só é um cara que cansou de ficar morto e voltou à vida.
Eu cansei de ficar vivo e depois cansei de ficar morto.
Super simples de entender.
É, então, tipo, é isso. Existem os gênios, a galera sabe o que é. O Adriade, a galera também sabe. E o meio anjo aí, né? Que, porra, é um anjo que não é um anjo.
Depois que eu me toquei, que é por isso que a Marta pode atender pedido, velho.
É, pode escrever. Se fizerem um pedido pra ela, ela não gasta ponto de magia pra realizar aquele desejo. Enfim, deu pra entender mais ou menos aí. Se vocês ainda estiverem confusos, eu acho que conforme a gente for jogando, vocês vão entendendo melhor também a história e o rolê, o lore de Arton. Mas se vocês quiserem saber mais, existem várias Wikipedias por aí sobre Arton e Tormenta. Ou se vocês quiserem, vocês podem ir atrás dos livros que agora que estão incríveis também aí. Enfim. Vamos continuar aí o bagulho, porque vocês acabaram de sobreviver aí uma batalha aérea contra goblins. A máfia dos goblins baloeiros aí tentou matar vocês e o amigo goblin que tava com vocês aí, levando vocês pra Victoria, pra recuperar a espada lá da vila que foi roubada. Inclusive, aqui, erro do mestre, eu esqueci de dar o background dessa espada aí, né, cara? Porra, não expliquei o porquê essa espada era implante na última sessão, né? Ficou meio... Tipo, só, vocês têm que recuperar a espada. Vai lá, pega a espada, que é a missão. Só é isso que vocês têm que fazer. Mas ela é uma espada especial. Ela é a espada do Sir Gorboduc. Ela foi forjada gerações atrás e é uma arma poderosa, ainda mais das mãos certas. É uma espada longa, cuja lâmina emite uma tênue luz dourada. Se a espada for empunhada por personagens devotos de deuses, que canalizam energia positiva, a luz aumenta, iluminando como uma tocha. Então, enfim, é uma espada mágica incrível, que é muito importante para aquela vila. Então, vocês não estão indo atrás de uma espada qualquer, de um burguês safado. Vocês estão indo atrás de uma parada que é importante para a vila ali. Então, é essa... A parada. Enfim, vocês acabaram de chegar em Vector, vocês conseguiram pousar, né? O Glonk pousou o balão dele lá depois da batalha. O Chino tá inconsciente, que tomou várias virotadas lá no meio da batalha.
Você tinha dito que eu não tava inconsciente, né? Porque, na verdade, tinha redução de dano perfurante.
É, então, pois é. Mas como ninguém se atentou a isso no episódio passado, a gente vai levar o que foi o que aconteceu no episódio passado, que foi você ter ficado inconsciente aí na parada.
Show. Eles eram aqueles do Gavião Arqueiro, tá ligado? Que tem uma luvinha de boxe na ponta do ar.
Exatamente. É, cara, então é isso. Vocês pousaram, vocês saem do balão. O Glong tá ali com vocês. Eles falam, tipo, olha, pô, muito obrigado. Porra, não sei o que teria acontecido se não fosse por vocês. Eu tenho coisas a resolver aqui, assuntos pessoais a resolver. Mas eu sei de um lugar maneiro onde vocês podem descansar, porque, né, pra recuperar aí a energia de vocês, porque a batalha foi complicada. É, se vocês quiserem me seguir, eu posso apresentar um lugar interessante pra vocês.
Por mim, bora. Eu quero muito descansar.
Por mim, bora. Eu quero descansar também.
Tá, vocês estão carregando o Chino, tá? O Chino tá desmaiado. Quem é que tá carregando ele?
Mano, é fácil, né? Não é só botar tudo dentro de um saco. É um
velho.
Cara, acho que tá um pouco humilhante, né? O cara é nosso amigo.
Beleza. A Linda tá sentada olhando assim pro Chino desmaiado, assim, ela tá lambendo a boquinha assim lá de fora toda hora, tá ligado? Ela tá achando que é uma ótima oportunidade.
Não vou botar meu amigo dentro de uma sacola.
Obrigado.
É, vamos carregando ele aí.
Tá. É fácil, não é muito pesado carregar o Chino, não. Tá tranquilo.
E osso pesa pra caramba.
Tem ossos largos.
Então, o Glong leva vocês numa estalagem... mais em conta, assim, tem várias estalagens, tipo, vocês veem que, porra, as ruas são meio apertadas ali e tal, mas pra qualquer lado que vocês olham tem coisas impressionantes, assim, Victoria, por ser literalmente uma ilha mágica voadora, ela é muito mais impressionante, sacou? Tem torres espiraladas, fadas, gênios, outros seres mágicos de outra dimensão estão por ali, por todos os lados, tá ligado? Tipo, multidões e mais multidões de seres de todas as raças e raças conhecidas e raças interdimensionais, extraplanares, todas vivem ali. Existem várias lojas, bazar, forja, alfaiataria, é um mundo, quase um mundo próprio, Vector, assim, é um mundo muito incrível. Vocês vão andando por ali, no meio da multidão e tal, ninguém estranha vocês, porque todo mundo ali é tão estranho quanto, ou mais. Então vocês vão andando por ali, o Glong vem falando pra vocês seguirem, ele anda meio rápido, vocês precisam meio que ficar ligeiro ali pra não se perder dele.
A gente tá no centro de São Paulo, né, resumindo.
quase isso.
E ele é um anão. Então, qual é a chance de você seguir um anão no centro de São Paulo?
Vocês chegam numa estalagem, assim, humilde, que cobra um valor, assim, bem baixo. Tipo, é 5...
A gente vai se fuder? A gente vai conseguir repousar maneiro?
Não, vai conseguir repousar maneiro. Cobra 5 tibares aí por pessoa. É, e é uma condição de descanso normal. Então, o ponto de vida vocês vão conseguir recuperar tranquilo. E o PM vocês vão conseguir recuperar 2 PMs também.
Boa.
Passa essa noite. O Chino, no caso, o Chino não pode ficar dentro da parada. Ele precisa ficar à luz das estrelas ou no subterrâneo para recuperar os pontos de vida
dele.
Não
dá pra gente botar ele, tipo, pra repousar numa janela, que aí vem a luz pra ele. Tô preocupada, linda. Não para de olhar pra ele, cara. Vou botar ele lá fora. Tô com medo. Não,
eu já vou lá na dona da estalagem pra pedir um pouco de comida pra Loba, pra ela não ficar tão tentada assim em comer o Chino durante a noite, né?
Mas vocês vão pegar um quarto pros dois, pros três, no caso, né?
Vamos pedir um quarto geralzão, assim, tipo de rosto, fica baratinho, porque todo mundo é amigo.
É, pô.
Tá, como a Marta não tá aqui hoje, eu vou botar aqui ela por ser mágico e curioso, meio quaringa, eu vou botar que assim que vocês chegaram ali, ela meio que acompanhou vocês até aí, até a estalagem e tal, vocês decidiram tudo, pegaram um quarto, e ela meio que saiu pra dar um rolê, pra encontrar itens diferenciados, que só existe em Victoria, então ela saiu e tá dando esse rolezinho por aí. Ela falou, já volto aí, galera, vou dar um rolê que isso aqui é muito incrível, e daqui a pouco eu volto. Na próxima sessão eu tô de volta, foi isso que ela falou.
Top.
Mas tá, então vocês pegaram um quarto aí, um quartão pra geral, e vão botar o Chino na janela ali, pra ele ficar pegando um banho de lua.
Boa, boa.
Tá. Bom, é isso. Vocês dormem tranquilo aí, vocês passam a noite tranquilo, vocês recuperam. Vou botar que vocês recuperaram o ponto de vida total de vocês.
Eu acordo
aí
cantando. Toma um banho de lua.
Muito amado. Bem-humorado pra caramba.
E é isso. O que vocês vão fazer? Vocês sabem que vocês precisam encontrar o Zyron aí. E vocês sabem que existe um submundo criminoso muito movimentado e famoso em Victoria. Então vocês sabem que provavelmente vocês precisam chegar nesse submundo aí. Só que vocês não sabem a entrada, como é que vocês chegam lá. Então vocês precisam... Assim, vocês sabem que se vocês ficarem demorando, esse alfa muito provavelmente vai vender a espada e vai meter o pé.
Uhum.
Show. Bom, acho que eu vou chegar para meus novos companheiros e falar, olha, se esse cara vai vender essa preciosidade de espada, acho que ele deve vender no submundo. Ele não vai criar um anúncio, um cartazinho dizendo, olha, bela espada, vende-se, que otário quer comprar. Então acho que a gente pode sondar por aí onde a gente consegue uns itens diferenciados para saber onde que está essa espada. O que vocês acham?
Acho que é isso aí mesmo. Vambora. Tem alguma taberna perto da gente? Normalmente as pessoas que ficam no submundo, elas estão bebendo, né?
Acho que uma taverna pode ser um bom começo. Eu tenho conhecimento do mundo pra saber onde geralmente se encontra esse tipo de espécie. Afinal, era um bucaneiro.
Faz um teste de conhecimento aí.
Boa.
6 mais 6. O quê? Mais inteligência.
Eu tenho mais 1 de inteligência.
Então 7. Cara, assim, você se imagina igual a gente tá imaginando aqui onde seria um lugar interessante de procurar informação sobre isso. Uma taverna, um lugar mais perigoso da cidade, assim, sabe? Tipo, mais... onde tem gangues, alguma coisa assim, talvez seja o melhor lugar, sabe? Tipo, um lugar onde tem contrabando de alguma parada, assim, de quando o rapa chega, a galera tem que sair correndo. Talvez seja o melhor lugar pra vocês procurarem. Isso, como é tudo, não tem nada muito concreto.
Ué, Caveira, isso aqui é São Paulo, né? Petrópolis não, meu irmão.
Eu ia falar isso. Se a gente vai pra taverna, eu acho que a gente tem que ir pra uma bem duvidosa. Onde existe um slap on the face de caráter duvidoso, mas que alimenta bem.
Não é muito difícil, assim, não. Tipo, vocês saem, assim, o centro é muito movimentado, mas vocês entram num bequinho aqui, num outro bequinho ali e tal, vão quebrando, vocês chegam ali numa taverna que não tem nem nome, assim. Um dia teve, mas a placa caiu e ninguém se importou em colocar de volta, assim. Tem uma janela quebrada, a porta tá meio torta. É um muquifo, assim, meio esquisito, tá ligado? Tem uma galera desmaiada do lado de fora, meio vomitada. É esse lugar que vocês acharam. Parece ser um bom lugar, inclusive.
A gente chegou no Satanic Streets of America. Aí, enfim, eu já entro dentro do bar, bato no balcão e falo: taverneiro, desce uma cerveja, por favor.
O taverneiro é um cara grande, com as roupas meio sujas, assim, de cerveja. Meio, talvez seja vômito, umas coisas que talvez não devessem tá numa camisa de um taverneiro, assim, ele só vira, olha pra você e te entrega a cerveja, assim, e fica olhando, esperando você passar o pagamento pra ele, assim, com uma cara de poucos amigos.
Eu boto as moedas, assim, em cima da mesa e boto o dobro do que seria o pagamento da cerveja e falo, por acaso você conhece alguém que comercia algumas coisas off-street?
Ele olha assim, ele olha pra quantidade de moeda que tá ali em cima ali, assim, olha pra você de novo. Vocês estão juntos, o Raquel e o Chino? Vocês estão juntos do B ou tá?
Estamos.
Eu tô ali, quero ver qual vai ser desse papo aí.
Tá. Faz um teste de ser investigação que tá dizendo aqui, mas eu acho que de diplomacia talvez faça mais sentido. Não, faz investigação, faz sentido. Você tá investigando, você tá ali tentando subornar o cara pra conseguir uma informação.
Eu vou ajudar também.
Caralho, quem bota coisa em investigação, velho? Eu tirei 13, então 14.
Eu tirei 12, aí deixa eu ver o que que eu tenho de investigação.
Quem tirou esse 1?
Eu.
Caralho, velho. Puta que pariu.
Não adianta,
eu tirei 3.
Não adianta. É uma regra clara. O 1 é sempre uma falha, o 20 é sempre um acerto, indiferente do quanto precise ser passado no teste, cara. Cara, o cara olha assim pra tua cara, olha pras moedas, ele pega as moedas, ele faz um barulho meio que irreconhecível, vira as costas e vai embora, tá ligado? Tipo, pra continuar fazendo as paradas dele. Ele meio que ignora completamente, assim.
Vamos falar com os consumidores do bar, nós somos mulheres.
Não, olha só, eu bato as duas mãos no balcão e agora eu vou usar alguma das minhas qualidades, né?
Se ele não usar intimidação, eu sou maluco.
Eu bato as duas mãos no bar, olho pro taverneiro e falo, taverneiro, eu estou falando com você. E faço ele virar aí pra mim. Quero intimidação, né?
Vou me afastar levemente do...
Eu vou te dar o bônus porque você tem um lobo gigante do teu lado. Então eu vou te dar um bônus nessa parada aí. Só não tira um, né?
Ok, foi.
Aê!
Porra, caralho.
Foi 13?
Eu tenho olhar amedrontador também, hein?
Aham, que faz o quê mesmo?
Porra. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Acho que eu tenho salvo nos meus documentos. Ok, habilidade de raça, era amedrontador. Você aprende a poder lançar amedrontar. Agora vamos lá para amedrontar. Execução, padrão, alcance curto, alvo, um animal humanoide de ND 2 ou menor. Duração, cena, o alvo é envolvido por uma energia sombria assustadora, se falhar na resistência, fica apavorado por 1d4 rodadas. Se passar, fica abalado por 1d4 rodadas. Se eu quiser, eu posso usar mais 2 de PM pra ficar, enfim, pra aumentar o número de criaturas ou pra amedrontar, etc. Mas é isso.
Tá, então eu tenho que rolar uma vontade contra o teu bagulho aí, que tem anotado aqui também, que eu acho que é 15.
É vontade parcial. A resistência é vontade parcial.
Tá, então eu vou botar o seguinte, tipo, eu vou anular esse teste então, porque você tá usando uma magia, e aí vai ser isso. Eu tenho que tirar mais do que 15, eu vou rolar aberto aqui. E aí, se eu tirar menos do que 15, eu vou botar que o cara ficou intimidado e tá com muito medo de você e vai dizer qualquer parada que você pergunte pra ele que ele saiba. Eu vou rolar aqui o D20 agora aberto. Pra...
Nossa!
19, muito bom, pô.
Cara, ele é um cara de Vectora, tá ligado? Ele tá acostumado a lidar com ameaças de seres mais amedrontadores, assim, mais ameaçadores, sacou? Tipo, então eu vou ser justo e eu vou dizer que ele não tá nem tão foda-se, assim. Mas ele não se sentiu compelido a dizer nada, tá ligado? Tipo,
peraí, eu não entendi nada, mas não saiu 19 no dado.
É o meu dado, eu tirei mais do que o B, no caso.
Você é o cara nesse momento.
Exato, exatamente.
Ah, vai se fuder, pô.
Eu tinha que tirar 15 ou menos pra parada do B funcionar, sacou?
Eu vou chegar assim e vou usar minha bela lábia, vou falar assim, meu camarada, será que a gente pode bater um papinho de leve? Talvez... Eu sei que a informação é algo valioso, mas talvez a gente não tenha dado o devido valor à informação. Quanto você acha que precisa pra nos dar essa informaçãozinha? Eu sei que é uma coisa valiosa que eu tô te pedindo. Quanto que você acha que seria um justo?
Olha, se você, ele dá uma pensada, assim, dá uma coçada na cabeça enquanto ele pensa. Ele fala, eu acho que aquilo que vocês querem saber, eu posso fazer isso aí, eu posso dar essa informação, dependendo aí por... Pô, quantas moedas tu deu pra ele, B, no começo?
Quanto que custa a cerveja?
Ah, sei lá, um tibar.
Eu dei 2 tibar.
Tá. Aí ele fala, acho que 5 tibares pode refrescar minha memória.
Eu deslizo as moedas pra ele, assim, chavadinho. Claro, meu camarada, claro. E ainda bota um tibarzinho a mais pra incentivar.
Tá, ele passa uma informação, assim, ele fala, tipo, cara, eu não sei direito onde fica... Ele fala bem baixo, né? Ele chega assim, baixa no balcão assim, finge que tá fazendo alguma parada. Ele fala meio que, tipo, eu não sei onde fica a entrada desse lugar, com certeza, assim, do submundo. Mas eu tenho alguns clientes que conhecem e eles não estão aqui nesse momento, mas deve ser porque eles estão no beco... No beco dos vagabundos. Porque o que acontece? Explicando como mecânica, vocês precisam fazer um teste estendido, que são 5 testes de investigação ou alguma parada assim, tá ligado? Tipo, eu vou botar esse como o primeiro teste que vocês fizeram.
Uhum.
Vocês precisam passar em 5 testes de investigação para conseguir achar a entrada do lugar. Se vocês falharem em 3 testes, vocês vão enfrentar alguma coisa, tipo a guarda da cidade, ou tipo
inferno.
Uma gangue. Ou um ladrão, alguma coisa assim, sacou? Tipo, e vocês demoram o dia inteiro pra fazer esses 5 testes. Se falharem por 3, vai acontecer alguma coisa, uma luta, alguma parada assim, e vocês só vão poder voltar a fazer esses testes no dia seguinte. Então, assim, essa é a primeira vitória de vocês, assim. Vocês têm mais 4 e não tem nenhum fracasso até agora, sacou?
Show, demorou. Então...
Opa, a gente tem que ir em outros lugares e fazer os outros 4 testes, ou a gente tem que fazer os outros 4 testes aqui perguntando pra pessoas no bar?
Assim, ele falou que quem sabe, quem consegue te dar uma informação melhor sobre isso são alguns clientes dele que nesse horário costumam estar pelo lugar conhecido como Beco dos Vagabundos.
Então a gente vai no Beco dos Vagabundos e a gente conversa com esses vagabundos.
Tá.
Eu viro a cerveja, bato no balcão e viro bolada, porque eu não consegui convencer ele de falar as coisas e o Xeno conseguiu.
Gastar meus recursos.
Essa é uma sociedade patriarcal, ó. É assim que funciona.
Bom, beleza, acho que vou falar com... Bom, acho que o melhor lugar para começar a procurar é... Gostei desse nome, Beco dos Vagabundos, me identifiquei um pouquinho. Acho que é melhor a gente começar a procurar por lá e ver se a gente encontra esse maluco aí, porque ele já deve estar querendo, fazendo uma oferta, 3 espadas por 10, vamos para lá.
Tá, então, vocês saem, vocês sabem onde é que é, o cara dá informação pra vocês, assim, vocês conseguem ir ali olhando, identificando algumas paradas, assim, vocês conseguem ir no beco. É um beco longo, assim, um beco sujo, com bastante lixo. Tem uma galera sentada na rua, alguns estão jogando um carteado ali, um Wirt, que é o jogo oficial do mundo de Arton. É um beco, assim, com várias tavernas onde fica é o lugar mais barato, assim, tá ligado? Tipo, sei lá, a cerveja ali é duvidosa, é tudo meio estranho, assim. Mas é esse lugar. Tipo, sei lá, vou botar que ele botou o nome que um dos clientes dele é... Sei lá, o nome dele é Aranha, o apelido dele. Isso é o que vocês têm que encontrar. Você sabe essa informação, né? Existem outros ali que vão saber também, mas o que você tem certeza é que o Aranha sabe, que é um cara que frequenta outra taverna ou outro lugar lá também.
Eu vou falar. Acho que bom a gente já perguntar por esse Aranha aí na taverna, já ir com o nome certinho. Tipo assim, nossa, tem um camarada meu aí que eu tô procurando, tal de Aranha.
É, eu acho interessante não falar que ele é nosso camarada, não. A gente não sabe se ele tá devendo por aí, né?
Exato, né? Vamos procurando os camaradas desse cara.
É, aí a gente apanha aí sem nem saber, tá ligado?
Ele é nosso e a gente espalma e bota entre os dois dedos assim... Camarada. Que aí não sabe se a gente quer matar o cara.
Mas também se tiver a galera que é parceria do maluco, aí vão falar, pô, aí vão querer pegar nosso amigo aqui, tá ligado? É só chegar aí, tu sabe a informação aí de um cara aí chamado Aranha, entendeu? A gente chega assim.
Pode ser.
Bem que eu não tenho as banhas da cidade grande, que eu cresci em nas montanhas, né? Mas, e se a gente chega e fala, ué, tu viu o Aranha por aí, meu irmão?
Boa, boa. Acho que é isso, acho que essa é a abordagem.
Vambora.
Dá uma ideia que a gente sabe quem é o Aranha, mas tá na loucura, tá ligado? Não tipo, a gente não sabe quem é o Aranha, mas porra, cadê o Aranha? Que de repente a gente tá procurando por outro motivo. É tipo, pô, tô super procurando aranha, tá ligado? Tô aqui de boaça procurando aranha, como qualquer pessoa poderia estar procurando, porque a gente se procura aqui, e a gente sabe todo mundo quem é quem aqui. Qual é, galera? Alguém viu aranha por aí? É nós? É tipo isso, tá ligado? Mas eu sou uma mina da montanha, então eu não tô muito ligado nessas paradas. Eu acho que é o melhor que eu pensaria. Se eu chegasse no lugar, eu botaria uma flecha na cara de todo mundo e falaria: meu irmão, cadê o aranha, porra? Botaria um saco na cabeça do maluco, daria uns dois tapas na cabeça do cara dele.
O caveira é o Chico.
O caveira, agora o caveira. Tá mudando aí de personalidade.
Cadê o baiano, quer dizer, o cara...
Então... Ó, eu vou fazer o seguinte, pra gente dar uma andada, eu vou pedir pra vocês, na verdade, então, rolarem um teste de investigação pra achar o beco dos vagabundos. É, tá. Quem tiver aí uma investigação maior, vai ser o líder, aquela parada que eu falei lá.
Investigação, eu acho que são 4 pontos, né? Meu, não é isso? Me ajuda aqui, Jô, a entender a ficha.
Investigação, a Raquel tem mais 4, é isso mesmo?
É isso aí, tô certa então, né? É. Então, vocês têm quanto, galera aí? Pra saber quem começa, quem ajuda.
Investigação, eu tenho mais 2.
Investigação, eu tenho 1.
Então sou eu, pô. Eu vou chegar, pra eu descobrir onde é o beco, não é isso?
É.
Isso,
é. Aqui eu tiro 7. 7 mais 4, 11.
Eu tirei 18.
Tá, e tu tem mais quanto de investigação?
Mais 2. Então
tu 20. Tirou 20 no total, então você deu mais 2 pra Raquel. Então 11, 12, 13.
Agora é minha vez.
Agora é tua vez. Se tu quiser usar uma outra perícia, olha só, se você quiser usar uma outra perícia que faça sentido, por exemplo, eu posso ser convencido a isso, tá ligado? Tipo, ao invés de usar investigação, você quer usar, porra, sei lá.
É, eu acho que...
Vontade.
Não, percepção seria uma boa,
mas,
né?
Mas percepção, quem tiver uma percepção alta, por exemplo, pode usar uma percepção.
Tenho percepção, 4.
É isso. A Raquel tá fazendo investigação porque tem que ser investigação. Esse teste principal precisa ser investigação. Vocês que vão dar o apoio, vocês podem me oferecer uma perícia diferente aí que faça sentido na tarefa, sacou? Tipo, como é um teste de busca, né, de investigação, uma percepção faz sentido, sacou?
Eu quero percepção, vou jogar o dado agora então, que eu não joguei até agora.
Tá baixa pra caralho, Bernardo.
19, porra. 19 mais 4.
Mais 4, então tu deu mais 2. Tinha 13, bateu 15. Vocês conseguiram achar o beco dos vagabundos, então é isso. Aí rolou toda essa... Vocês estavam decidindo lá como é que ia conseguir o aranha. Então vocês têm 2 sucessos nesse momento. Foi mal aí, galera. Eu tô meio enrolado aqui. Mas é isso. Tipo, vocês fizeram o primeiro teste de investigação na taverna. Foi o primeiro sucesso de vocês. Esse é o segundo teste de investigação. Vocês chegaram no beco dos vagabundos lá. Então vocês têm 2 sucessos. Vocês precisam de mais 3.
Tá. É. Vamos ver aqui. Ponto de intimidação eu tenho 4. Eu tenho intuição 7, hein, galera? Diplomacia eu tenho 8. Dá pra usar diplomacia com a galera que minha diplomacia é alta. Alguém tem mais alto?
Diplomacia.
Não, minha diplomacia não é tão mais alta, não.
Não?
Não, acho que é você mesmo.
Minha diplomacia é mais 2.
Tá. Vou chegar aqui num aleatório desses aqui e vou falar: oi, moço! Olha só, tô procurando o aranha. Tu viu ele hoje? E vou usar minha diplomacia pra nessa abordagem, né? Pra ver se a pessoa me fala.
E gente, desculpa, eu tava totalmente errado. Minha percepção era mais 12, tá?
Porra, tô errado, tá, eu tava achando estranho. Falei, pô, o B tinha a maior percepção, mano.
Pô, meti 2, cara. Foi muito ruim.
2 mais?
2 mais 8. Peraí, 2 mais 8.
Pô, então é 10, tirou 10. Vocês precisam de mais 5 pra passar nesse teste. O Chino então... e o Bernardo podem ajudar de algum jeito que faça sentido, né? Tipo, vocês estão no... Tu entrou na taverna pra falar com a galera?
Tô falando com o aleatório na calçada.
Ah, então, é isso. A Raquel tá conversando com o aleatório na calçada. Vocês podem fazer alguma coisa...
Fazer um teste de percepção pra perceber se a galera que ela tá conversando tá ligada, se as pessoas que estão ouvindo a gente perguntar sobre isso estão agindo de uma forma diferente, se alguém ouviu ela perguntando pelo nome, saiu correndo, se eu percebi que alguma coisa aconteceu ao nosso redor enquanto a gente tá perguntando.
Tá.
Então eu tenho percepção. Tá. 12.
Tá, tu convenci. Me convenceu. Vai, convenceu. Rola aí o D20 aí, vai. É bom você tirar acima de 10. 13 com 12, 13. 25. Você deu mais 2 pra Raquel, então agora vocês têm 12 no total.
Só, eu me perdi um pouquinho, desculpa.
Tá.
A Raquel, ela tinha... A gente tinha ajudado ela, eu dei mais 2 pra ela. Isso não deu nada.
Não, foi no teste pra achar o beco. Vocês conseguiram achar o beco graças à ajuda de vocês.
Beco, agora é que ela tá perguntando.
Agora é outra parada. É, agora vocês já estão no beco. A Raquel tá conversando com um maluco ali na calçada. O B ajudou e você pode também fazer aí uma perícia para tentar ajudar também. Vocês têm 12 agora no total e precisa de mais 3, o que é um tanto quanto difícil. Então...
É, eu vou usar... Eu vou ajudar ela na diplomacia, que eu tenho mais 5.
Então você tem que tirar 25 no dado, é impossível.
É impossível, é.
Não, eu só tenho que tirar 20.
Não, você tem que tirar 25.
Se tu... É, porque é mais 2 a cada 10 acima do... Essa coisa, tipo, 10 no dado, no total, você dá mais 1 pra ela. Se você tirar 20, você dá mais 2. Se você tirar 30, você, entendeu? Tipo, vocês precisam de mais 3. Agora, você pode tirar um 20 no dado. Se você tirar 20 no dado, vai ser um acerto, isso vai funcionar. Ou você pode ser criativo pra caralho e eu dar um bônusinho aí também na parada. Depende de vocês aí. Eu tô um
Vou mestre... fazer o seguinte.
Puxou a criatividade.
Já que a Raquel está... hablando, eu vou usar meu bônus de atuação pra fazer o amigo puxa-saco. Sabe aquele amigo que sempre dá uma moralzinha pra tudo que a pessoa fala? A pessoa fala uma coisa...
Papagaio de pirata é o nome.
Eu vou ser um puxa-saco, assim, sabe? Tipo, tudo que ela falar, eu vou exaltar. Se ela falar que vai matar, eu vou falar que ela vai trucidar. Se ela falar que vai ajudar, eu vou falar que ela vai alimentar 100 mil crianças.
Demorou, demorou.
Eu vou usar a atuação que eu tenho mais 7.
Boa.
Eu vou rolar meu 20 agora. Você
vai ter que tirar 20, né?
Ui!
Puta que pariu, eu virei o Theo Becker.
Caralho.
Cara, não rolou. Não rolou. Esse 1, inclusive... Eu vou dizer... E assim, esse 1, inclusive, atrapalhou na percepção do Bernardo.
Eu percebi tanto no filme que... Parei de perceber tudo.
Eu tô no beco assim. Esse é irmão desse aqui, ó. Tchim, tchim, tchim na tua cara.
Ai, eu amo.
Exatamente.
Pô, tão injusto, né? Um ser tão perto do 19.
Cara, é isso. Tipo, esse cara que a Raquel tava falando, assim, ele olha, o Chino começa a falar pra caralho, assim, ele olha pro Chino, ele fica um pouco assustado, fica um pouco confuso, mas ele te perde qualquer credibilidade que ele tivesse, que vocês estivessem passando, assim, ele olha e meio que puf, só entra por um lugar qualquer, assim, bebendo uma garrafa de cerveja que ele tava na mão, assim, e ele ignora completamente vocês e nada, tá ligado? Tipo, Bernardo, tu não conseguiu ver se ninguém correu, se aconteceu alguma coisa, se alguém tava olhando estranho. Não, não aconteceu nada.
Prestando atenção numa caveira sendo ridícula. Ponto final.
Exatamente.
Pô, eu tô meio triste, sabe? Porque, poxa, a gente tá fazendo as coisas aqui com tanto esforço, sabe?
Os dados.
Esse negócio aí. Mas olha só, eu acho que a gente pode tentar. Agora a gente vai se fuder, porque você falou que se a gente não.
Só se vocês falharem 3 vezes. Se vocês falharem 3 vezes.
A gente só falhou uma vez. A gente acertou 2.
Exato.
Ah, então tá.
Se a gente falhar as próximas 2, a gente perde. Mas se a gente acertar mais uma, a gente já ganhou, entendeu?
É. Não, é que eu tô escolhendo o momento certo, né? Pra xingar o João Magalha. Porque.
Não, não tenho culpa desse 1 que o Chino tirou, cara. Eu tô aqui sendo generoso hoje. Realmente.
Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou olhar pro Oritório e vou falar assim: ser bom em perceber as coisas, né? Eu notei que aquela hora que eu me atrapalhei um pouco, fui um pouco nervoso, sabe? Coisa de artista. A gente se atrapalha um pouco às vezes. Será que a gente não consegue perceber se alguém está vendendo uma coisa pra outra pessoa e você... Sabe quando você saca que a pessoa tá tentando disfarçar que tá vendendo? Uhum. E talvez se a gente abordar essa pessoa, a gente vai ser um pouquinho mais... certeiro.
É uma boa ideia.
Eu acho uma boa ideia. Mas eu sou da montanha, né? A gente não tem drug dealer lá. Mas.
Vocês não têm uns cogumelos diferenciados?
É, mas a gente não precisa comprar, né? A gente vai lá e colhe. Mas vou fazer o seguinte: eu entendi o seu ponto. Eu tenho uma percepção super alta e eu posso perceber o que está acontecendo ao meu redor. Então, deixa eu prestar atenção.
Preste atenção. Então... Eu vou mostrar assim, presta sua mãozinha aqui que eu vou te mostrar. A pessoa passa geralmente assim, eu vou fazer igual a galera passa a droga um pro outro, que ele meio que disfarça, meio passando carta. Esse movimento específico é batata.
Vó dando dinheiro, beleza. Então, Jô, tô jogando, hein? Vai percepção, lá, mais meu dado, e eles podem me dar aí adicionais.
Isso, vai. Eu vou dar em percepção mesmo, que eu acho que nesse caso tem que ser percepção.
Ah, vai tomar no cu, tirei 15 no total.
É, 15 você já conseguiu, 15 você consegue.
15 consegui. O que, que eu percebi então?
Eu tirei 10 e já dei mais um.
É isso, mas conseguiu. Não precisa fazer, mas se quiser fazer, é pra fazer, mas não precisa.
É 20, é nada 20 que eu jogo.
É. O que, que você vai fazer, pra saber primeiro, que é a conferência que você vai usar pra dar essa moral?
Ah, vou usar minha intuição, porque aí ajuda, sabe? Eu
tá,
tenho
pra falar, tipo, pô, aquele ali, eu tô com uma parada que eu acho que é aquele ali que tá fazendo. Tá.
Intuição eu tenho 7. Aí eu tirei 10.
Então passou, deu também. Deu, conseguiu um bom número, peraí.
17 no total, tudo foi 17.
Tá, então, passou com um rolê maneiro. Você consegue perceber, assim, um moleque lá no embaixo, assim, no final do beco, meio que tem um movimento assim, tá ligado? Tipo, passa uma pessoa, cumprimenta ele, vai embora, passa outra pessoa, daqui a pouco cumprimenta ele, sai fora também, assim, meio de chavado, olhando por cima do ombro, tá ligado? Você percebe isso.
Eu explico isso pro Chino, porque, enfim, eu não entendo, pergunto pra Kelsey o que a intuição dela diz. E eu acredito que a gente chegou a um consenso que ele é um alvo pro que a gente tá pesquisando. O que, que a gente vai fazer agora, galera?
Agora é meu momento de brilhar. Eu vou fingir que eu sou um pirata que está à procura de umas mercadorias interessantes pra vender e vou abordar aquele mino.
Aí eu pergunto pro Chino assim, mas você não é um pirata?
Sim.
E você não tá procurando alguém pra vender algumas mercadorias?
Estou.
Então você não precisa fingir.
Eu preciso, eu sempre fingo.
Você é um pirata procurando.
Não, eu preciso fingir que eu vou comprar, porque eu não quero comprar, na verdade, né? Eu quero achar o maluco pra descer o cacete nele.
Entendi.
Eu vou fingir que eu sou, na verdade, eu sou um mercador. Um mercador pirata.
Eu fico muito confusa, mas eu faço carinho na linda e sigo o caveira.
Show, eu vou chegar no menino. Ô menino, chega aqui.
Ele olha meio escabreado assim pra vocês. A Raquel tá junto?
Eu tô sempre junto.
Tá.
É que eu fico silenciosa, não sei nunca o que dizer.
Tá, ele olha assim pra vocês dois, assim, pra Oritório e pro Marcos Clóvis. Ele fica meio desconfiado, assim, quando ele olha pra Maria José, que é um paladino, uma paladina, que é uma figura meio de autoridade em Arton, ele fica meio escabreado, assim, ele fica olhando... Você vê que ele tá meio tipo, porra, vou ou não vou, tá ligado? Tipo,
fica tranquilo, tá aqui? Tranquilo. Já vou jogar aqui a atuação.
É um caveira e uma polícia, né?
Já vou jogar a atuação. Fica tranquilo. É só meus guarda-costas. Vou jogar a atuação já, tá? Pra já começar a minha live aqui.
Demorou.
Eita, esse moleque vai soltar essa língua, que é uma brincadeira. 18 mais... Caralho, eu perdi a conta aqui. 25 que eu tirei.
Tá, foi.
É tanto
já foi.
Ponto que ele perdeu a conta.
Eu sou um mercador e estou querendo comprar algumas armas para vender. Se tiver espadas, principalmente espadas mágicas, existe algum mercado negro onde eu possa encontrar esse tipo de arma?
Ele olha assim e aí ele faz um sinal com a mão, assim. Conforme ele faz um sinal com a mão, vocês percebem que tinha meio que espalhado pelo beco, assim, alguns telhados e tal. Tinha vários outros moleques com uns estilingues, assim, meio que apontado pra vocês, tá ligado? Tipo, aí que era pra acertar vocês pra ele correr. Ele faz esse sinal, você vê que essa galera baixa a parada, assim, dá uma relaxada. E ele faz um sinal, assim, pra tu, Chino, pra conversar um pouco mais afastado ali do resto da galera.
Vamos, tá. Nós.
Ele tá meio escabreado, assim, ele pergunta, qual é esse paladino andando contigo aí, irmão? Tu tá maluco de trazer paladino aqui?
Fica tranquilo, a justiça é algo bem dúbio. Você vai aprender, a justiça pode ser algo bem difuso.
Caramba, ele tá falando que eu sou corrompida.
Bata assim nas costas dela e fala.
Eu nunca tive moral duvidosa. Eu não vou discutir isso agora, não, hein? Eu não vou discutir isso agora, não.
Vocês nem estão ouvindo isso.
Não tô ouvindo. Ah, tá, porque, porra, depois isso daí ia virar um problema grande, hein? Eu tenho aqui minha reputação, pô. Que isso, vai ficar sujando minha reputação.
Vocês não ouviram isso, não. O Chino e o moleque estão conversando baixinho, assim, tipo, eles estão meio que cochichando e tal. Aí o moleque, tu fala isso pro moleque ainda fica meio assim, meio escabreado. fala, tipo, tá, o que, que você tá querendo aí? Espada, né? Essas coisas. É, talvez o melhor jeito de você conseguir isso aí é no submundo. Todo mundo que vem aqui sabe que o submundo é o melhor lugar pra conseguir esse tipo de coisa que você tá procurando.
Então, eu sou novo por essas bandas, tô explorando essas terras, vim de uma terra distante. Você poderia mostrar esse caminho ou me indicar? Se quiser, até já dou assim uns 3 chibar pro moleque. Uma pequena ajuda pela sua contribuição, claro. Uma apresentação, cara, seria muito boa.
Tá. Ele dá um assovio, assim. Vem um moleque meio correndo, meio atrapalhado, assim. Ele é mais novo. Ele parece ser tipo esses moleques que estão querendo entrar pra gangue, sabe? Tipo, é um novato, o faz tudo. Esse que tava conversando contigo olha pra ele, assim, e fala: aí, novato, toma essa moeda aqui. Ele dá um tibar pro moleque e fala: e leva eles até a entrada do submundo pra mim. E aí o moleque fica tipo: tá, claro, vou levar, pode deixar, não vou falhar, vou cumprir essa missão com toda certeza. Ele olha pra vocês e fala: ei, vamos. E vai andando, assim. Ele começa a andar pra sair pro do outro lado do beco.
Eu faço um sinalzinho assim de bora.
Demorou. Vocês vão andando, seguindo esse moleque aí, vocês vão passando, passa um beco, vai andando, parece que passa por um lugar que vocês já passaram antes. Fica um rolê meio estranho, assim. Parece quando você tá aquelas histórias de que você vai pro Rio, pega um táxi, e o taxista fica dando vários rolês com você pra cobrar mais caro. Vocês começam a sentir que talvez vocês estejam sendo enrolados e estejam sendo levados pra outro lugar, na verdade. Que esse mal tem engambelado vocês. Eu vou pedir pra, já que esse vai ser mais um teste pra vocês passarem, Raquel, faz um teste de intuição, você que tem intuição forte.
Eu tô dando dinheiro pra esse moleque tá me engabelando, velho. Eu vou dar um cuecão nesse moleque, mano. Se eu vou voltar nesse beco.
16. Minha intuição é 7.
Então, porra, você passou com tranquilidade, assim. Você tem certeza que esse moleque tá enrolando vocês, assim, tá ligado? Só que só você percebeu isso até agora, sacou? Tipo...
Pô, vou falar aí, galera. Tô achando estranho isso daqui, hein? Tô sentindo uma vibe muito estranha desse cara, esse menino. Eu acho que ele tá enrolando a gente. Não é esse lugar, não, hein?
Tá. O que você vai fazer?
Eu vou pegar, vou agarrar assim no colarinho desse garoto nas costas, né? Vou puxar ele e falar assim: tá pensando que a gente é bagunça? Vou rolar com amedrontar.
Não, amedrontar você não precisa rolar, amedrontar é magia. Aí eu que tenho que rolar pra saber se passa ou não.
Quero gastar um PV, então.
Por experiência própria, eu não sei.
eu posso fazer, então, intimidação e, se eu falhar, usar amedrontar? Na mesma cena?
Na mesma cena, não.
Ou seja, eu vou falhar primeiro na intimidação, aí o moleque vai rir de mim, aí os meus olhos vão ficar escuros e o moleque vai... Entendi. Então é isso. Eu vou primeiro tentar intimidar ele com o meu formato normal, né?
Demorou.
19.
Porra, boa.
Moleque cagou.
Cara,
na calça.
O único jeito desse moleque não ficar intimidado é se eu tirar um 20 aqui, agora. Então, vou adiantar já aqui. Ele tá desesperado, cara. Ele tá tremendo muito, assim. Ele tá... Me desculpa, eu só tô fazendo o que me ensinaram a fazer. Ele me falou que quando alguém me mandar pra levar alguém pra entrada do submundo, é pra eu trazer a pessoa pra cá, ficar andando com ela em círculos e trazer ela pra cá. Me desculpa, eu só tô cumprindo ordens, não me mata, por favor, eu só quero ser parte da gangue.
Então faz o seguinte: você dá aquele um dinheiro que ele te deu pra mim, você leva a gente e depois conta pra ele que você enrolou a gente direitinho e conseguiu fazer a gente ir embora.
Eu falei: eu não tenho a menor ideia de onde é a entrada do submundo, cara.
Mas alguém sabe.
Quem saberia?
Ah, eu vou ser sincero com vocês, cara. Eu tava levando vocês pro outro chefe da gangue, sabe? Tipo, o coisa é só tipo um sargento. Eu tava te levando, pô, sei lá, pro capitão, sabe? Tipo, eu ia levar vocês pra lá e aí eles iam roubar vocês e iam ficar com tudo de vocês lá. E era isso que ia acontecer. Ele deve saber, com certeza ele sabe.
Então vamos fazer o seguinte: você vai contar exatamente qual é a estratégia deles de roubar a gente. Você vai fingir que tá levando a gente e você vai levar a loba com você e a gente vai fazer uma emboscada pra eles. Se você fizer alguma coisa que a gente acha que você tá errado, a loba vai cortar sua jugular. Aí eu olho pra loba e falo rosnar pra ele.
Tá, demorou. Cara, ele tá com muito medo. Ele fala: cara, se eu fizer isso, eu vou morrer. Eu vou morrer de qualquer jeito. Ou vocês me matam aqui ou eles me matam lá. Eu não posso fazer isso.
A gente vai matar eles, não se preocupa. E eles nunca vão saber que você entregou eles. Você tá simplesmente carregando uma loba pra eles e a gente vai pegar e vai entrar lá. Ou melhor, eu vou com a loba. Você finge que tava enrolando só a mim e os meus dois amigos aqui, eles vão fazer a emboscada. O que vocês acham, galera?
Bora, bora. Eu chego pro Paladino. É só brincadeira. Ele tá só brincando. Tá tudo certo.
Então, garoto, você me leva, eles acham que vão estar me emboscando e a gente embosca eles. Eles nunca vão saber que eles foram emboscados por sua culpa, a não ser que você fale. Você é tão burro a ponto de falar.
Ele fala, tá bom, vocês não me dêem muita escolha e tal, mas eu não queria morrer, mas já que não tem jeito, eu vou fazer isso então. Então vamos lá, eu vou levar vocês onde fica a sede da nossa gangue lá.
Show.
E então, aí ele bate com a língua nos dentes, ele fala tudo. Ele fala, tipo, geralmente fica pouca gente lá, fica um dos nossos líderes e deve ter mais uns quatro lá, porque geralmente esse horário tá todo mundo na rua, dando golpe, batendo carteira e fazendo várias coisas.
Então ele já bota então pra gente qual é a posição dos nossos inimigos, né? Que a gente pode posicionar de repente.
É, eles vão estar dentro, assim, é uma casa velha, tipo, vai levar vocês pra dentro de uma casa velha e vai ter lá os cinco caras.
Eu vou fazer o seguinte, então. Eu sou bom em entrar devagarinho nos lugares, eu acho que eu posso cercar um moleque se eu botar uma pistola no Kengo de um, se eu botar a pistola no Kengo do capitão, se pá, ele solta com a língua nos dentes sem brincadeirinhas dessa vez.
O que você acha de fazer assim, então? Você entra de modo furtivo, sem que ninguém te perceba. Eu entro pela porta da frente com a loba e com o garoto, fingindo que a gente tá caindo na armadilha deles. E a clériga procura uma janela de onde
eu
ela...
Eu sou uma paladina.
Desculpa, paladina. Ela encontra uma janela ou alguma coisa onde ela tenha uma boa visão pra atacar nossos inimigos pelas costas.
Tá bom, mas eu não gosto de atacar as pessoas pelas costas. Mas, já que o plano é esse, e eu sei que as pessoas se assustam aqui com a minha armadura reluzente, eu vou fazer isso. Mas é só hoje, tá? Mas eu não quero ter problema com os meus deuses depois. Eu não acho justo atacar as pessoas pelas costas.
Que nós temos um plano, então. Certo, caveira?
Certo. Faca na caveira.
Vambora, garoto. Mostra pro caminho.
Tá, ele vai indo na frente e tal. Ele tá cabisbaixo, muito nervoso. Ele tem certeza que ele vai morrer. Ixi, vocês chegam lá. Cara, nessa parte da cidade, assim, é tudo meio caído, assim, sabe? Tá tudo meio em ruínas. As madeiras tão meio podres. Tá tudo meio zoado, assim. Tem bastante lixo na rua, uhum, e tal. E aí você chega num lugar que é a sede dessa facção da gangue, né? Tipo, tem a gangue é muito maior do que isso. Essa gangue tá ali. Vão estar uns cinco caras ali dentro. O moleque fala que deve ter pelo menos uns cinco lá dentro. É uma casa de madeira, assim, meio torta. Tem uma porta de entrada, assim, pela frente. Tem uma janela dos dois lados da porta, assim, uma de cada lado. Elas estão meio que tampadas com umas madeiras, assim, pregadas, né, pelo lado de dentro. Tem um beco pelo lado esquerdo da casa, assim, que deve estar pros fundos e tal. É uma casa de dois andares.
Tá, acho que a melhor coisa é entrar pelo beco mesmo pra achar uma entrada, pra entrar
fora da casa. Eu acho que você e a clériga podem entrar pelo beco, né? Já que ela não tem como atingir nenhum dos nossos inimigos pelas janelas, que as janelas estão trancadas por dentro, ela não vai conseguir entrar pra ajudar a gente. Vocês entram pelo beco e eu entro pela porta da frente. É isso que
bom,
eu tô entendendo, Jô?
Pode ser. Eu vou só dar um toque pra vocês de amizade de mestre e amigo aqui, tá? A Raquel, por ser uma paladina com armadura pesada e o escudo pesado,
eu ia falar isso.
Ela tem menos um em furtividade.
Eu olho de cima embaixo e falo assim, eu acho que já que você não gosta de atacar furtivo, você pode ficar aqui do lado de fora pra caso algo dê errado e você com a sua nobreza proteger a gente.
Top, pô.
Tá. Então a Raquel vai do lado de fora, se der merda, alguém grita, ela entra correndo pra resolver o bagulho.
Entra somebody one told me.
Deixa eu só dar mais uma ideia aqui, rapidão.
Uhum.
Minha furtividade é uma merda, é isso mesmo?
É a minha.
A minha também, eu tenho um de furtividade.
Mas você não precisa de furtividade, você vai entrar com o moleque. É bom que você entre de boa.
Eu pensei, de repente, a gente substituir o moleque, tá ligado? Então, cara, no lugar dela entrar depois... Ah, não, ela pode entrar depois pra caso alguém venha pelas nossas costas, né?
Isso.
Cara,
ou
então,
alguém tentar fugir.
O paladino ser a figura de lei, tá ligado? Se o paladino for a primeira coisa a entrar, os caras vão, tipo, porra, caralho, sacou? Já vão se armar pra porrada.
Show de bola. Então vambora, galera. Esse é o plano.
Isso.
Vamos seguir o plano.
Tá. E minha ideia é pegar o capitão na pistola.
Tá. Então a Raquel vai ficar meio mocadinha ali do lado de fora.
Cara, bota tua carabina já mirada na cabeça de alguém, que você vai ganhar ponto extra, que você tá parado já mirando na pessoa há mais tempo antes deles perceberem que eles estão sendo mirados. Você é tipo um sniper, tá ligado? Acredito que tem algum ponto de benefício por isso, não é?
Eu quero entrar, eu não quero, tipo, mirar no moleque. Eu quero surpreender o moleque. Assim, do nada vai ter uma caveira com uma pistola na cabeça dele e ele vai falar assim, meu Deus.
É, então, o chefão desse esconderijo aí, provavelmente é ele que sabe a localização do submundo, sacou? Se alguém fosse lá saber, é o líder desse esconderijo.
Beleza, então vamos surpreender ele, porque a gente faz ele falar e ninguém ataca a gente, enquanto você tiver uma arma na cabeça dele.
Isso. Tá, então olha só, já que você vai entrar, o Bernardo vai entrar com o menino tente com a loba, eu vou dar um bônus na furtividade do Chino, porque eles vão estar distraídos ali com o que está acontecendo e tal, de estar chegando a Dalan com a loba e o moleque ali.
Show.
Show, tá, beleza? Vou rolar meu dadinho aqui então, tá?
Tá, vai lá.
Ou seja, né? Só não tira um.
Só não tira um, é.
13 mais 7, 20.
20, tá.
Bom, eu vou entrar furtivamente na casa, né? O moleque... Acredito que o moleque me passou por onde entrar na casa, né?
Como você já vai indo furtivo pelo beco assim... É que tem umas janelas, e lá atrás tem uma porta ali também, meio
arreganhada. Nem tem porta. Acrobacia também, então eu posso rolar pra tentar entrar por uma janela, mas eu vou seguro. Vou pela porta, se der pra entrar sem fazer barulho, tamo junto.
É, não, eu vou botar esse teste de furtividade como valeu pra você entrar por trás na casa.
Show. E aí minha ideia... É chegar atrás do moleque e mirar a arma na cabeça dele. Eu vou andando devagarinho com a pistola na mão pra já...
Show. Tu entrou pelo fundo, assim, e aí tu entra, tem um, sei lá, um cômodo, né, ali, tá meio vazio. Tem uns lixos, uns ratos correndo por ali. E você passa, conforme você olha, assim, pela porta desse cômodo pro outro, você vê que tem uma movimentação ali, tá ligado? Tipo, tem um cara sentado... De costas pra você. Você tá sentado numa cadeira que um dia pode ter sido uma cadeira chique, né? Mais chique, mas agora tá podre, em ruínas ali, toda descascada, todo fodido. Esse cara tá sentado ali e tem mais uns quatro caras zanzando por esse cômodo, assim, tá ligado? Tipo, eles não te viram porque você tá furtivo, mas provavelmente nesse momento, se você sair, alguém vai te ver, sacou?
Tá, e o B tá chegando ainda, né?
É, o B, aí agora vamos pro B.
Perdão, eu vou observar, eu posso rolar percepção só pra observar se de fato eles estão tratando ele como chefe?
Cara, pode, eu vou te dizer que você percebe que sim. Cara é o chefe, esse que tá sentado nessa cadeira.
É óbvio, é muito óbvio. Você nem conhece.
Sei lá, mano, sei lá.
Não,
já,
pô.
Já foi enganado, pô.
Podia ser enganado.
O médico tá passando que é tão óbvio que você não precisa lançar o dado, entendeu?
Tá, vai, B.
Então, eu entro e falo, então é aqui o lugar que eu vou conseguir comprar, vender espadas? Eu entro me fingindo assim, de mó bobo, assim, já no lugar. Sabendo que na ideia é, eu entro e eles teoricamente me roubam.
Uhum. Cara, assim que tu entra, dois dos caras puxam assim uma espada pra você, assim, e até eles perceberem que tá junto do molequinho lá que faz parte da gangue também. Aí esse cara que tá sentado, ele nem se levanta, né? O cara que é o líder, ele só meio que se ajeita assim nessa cadeira e fala: ora, o que temos aqui então? E aí ele fica olhando assim pra você, meio que tentando perceber o que que dá pra tirar. Não, porque assim, tipo, parece não ter muita coisa de lucro no com o Bernardo, né, com a Oritor. Mas o cara tá assim, tipo, o que que temos aqui? E ele tá ali, pro meio que todos os quatro, os cinco caras, e os outros quatro que estavam na sala, estão todos meio que virados agora de costas pra você, estão todos prestando atenção na Oritor.
É nesse momento, meu irmão. É nesse momento que eu vou chegar devagarinho atrás dele e mirar a pistola no Kengo.
Tá, eu vou botar que você conseguiu fazer isso, você tirou um número muito bom na furtividade lá de antes.
Eu vou andando devagarinho, eu pego a pistola assim, eu agarro o cara e vou botar a pistola assim, sacou?
Tá.
Vou falar, você só tem duas escolhas, a morte ou a verdade. Eu quero saber onde é a entrada do submundo e você vai comigo me mostrar.
Eu já puxo meu arco longo assim, já aponto pra um dos caras enquanto o lobo tá se preparando e falo: eu adoraria que vocês preferissem a morte. E dou uma risada de canto de rosto assim.
Tá. Enquanto tudo isso acontece, o moleque que levou vocês, ele meio que sai correndo, assim, se encolhe no canto, entra num cômodo, assim, meio que se encolhe, ele tá, desculpa, ele tá escondido nesse cômodo aí. Cara, quando o Chino bota a pistola, agarra o cara e tal, assim, dois dos caras meio que viram pra... Todos os caras, na verdade, meio que viram, e aí a Oritor puxa o arco, eles meio que viram pra Oritor de volta, eles estão meio perdidos, assim, eles não sabem o que eles fazem, o chefe faz um sinal pra eles, tipo, não façam nada, porque, porra, eu tô com uma pistola na cabeça aqui, eu vou me fuder. Ele meio que dá um sinal pra todo mundo ficar quieto e fala, o que vocês querem aqui?
Eu quero a entrada do submundo. E mais, eu vou descrever a tal espada pra ver se ele sabe de alguma coisa, se alguém tá vendendo.
Ele não sabe, ele não tem nenhuma formação assim disso. Ele fala, tipo, ah, várias coisas chegam e deixam Victoria todos os dias, não tem como a gente ficar sabendo de tudo que tá por aqui, mas se vocês querem chegar no submundo, eu posso dizer onde fica a porra do submundo pra vocês. Eu não sei que tipo de idiota quer ir até lá ao submundo, vocês claramente não são ladrões.
Então vamos.
Tá, ele...
Quem tem que julgar o que tem que fazer não sou eu, babaca.
Tá, e aí é o seguinte, tipo...
Ah, que eu não sou ladrão, sou bandido, porra. Sou pirata, caralho.
Eu sou moleque homem. Eu sou caveira-homem, porra.
Eu sou caveira-caveira.
É... Tá, e aí vocês fizeram isso, o que, que vocês vão fazer agora? Tipo, vocês vão só soltar os caras e virar as costas e ir embora? O que, que vocês vão fazer? Ele falou pra vocês, ele falou, e eu vou nem pedir um teste, porque eu não vou nem rolar dado aqui, dessa vez ele não tá mentindo, ele falou um lugar que parece ser o real mesmo.
Não, mas esse maluco vai comigo até lá.
Ah, você vai levar ele junto. Vai.
Eu vou levar ele junto. Se esse palhaço tentar alguma coisa, é vapo. Eu tô cansado, eu não gosto de ser enganado. É eu que engano, não sou eu que sou enganado, pô.
Eu viro pros caras que ficaram e falo, e vocês ficam pra trás.
Prometo eu acho que por precaução...
Se tudo ficar de boa.
Eu falo, tem uma corda aí? Que esses moleques vão avisar os outros moleques, vai dar mó B.O. do caralho. Vamos amarrar esses moleques.
É melhor amarrar
deixa...
todo mundo. Eu posso entrar? Eu vou entrar. Eu quero amarrar também.
É o justo. Essa é a justiça.
Se tudo correr bem, ele vai voltar pra desamarrar vocês.
Isso, vai ficar tudo bem.
É, vocês dando uma olhada ali pelos cômodos, assim, vocês acham corda ali pra amarrar os quatro caras ali?
Vamos amarrar.
Show, vamos amarrar essa galerinha aí pra não... Amarrar um com de bundinha pro outro.
Demorou. Cara, e assim, percebendo essa galera, vocês veem que eles são meio uns moleque derrapado querendo pagar de bandidão, tá ligado? Tipo, eles são uns moleque novo, assim, sem experiência nenhuma, tá ligado? Tipo, eles só tão querendo...
Menino perdido, Peter Pan.
Eu chego pra eles e falo assim, quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha que fazer bebidas alcoólicas do sangue dos meus inimigos. Porém, hoje em dia, eu posso comprar uma cervejinha no boteco. Então é o seguinte, onde vocês têm cerveja, hein? Que enquanto eles se amarram, eu vou tomar uma cervejinha.
Cara, num canto assim, tem um barril ali pra cerveja quente, tu não sabe há quanto tempo você tá lá, mas é cerveja. Pra você que fazia cerveja do sangue dos teus inimigos, a cerveja tá boa pra caralho.
Tá show de bola. Vou tomar minha cervejinha.
Tá, então vocês amarraram os caras, vocês botaram lá, eles estão ali todos amarrados. É, tem o outro moleque lá que ainda tá solto, o medroso assim, mas vocês veem que ele tá encolhido no canto, assim, tremendo pra caralho, ele fica olhando pros outros caras amarrados ali que vocês amarraram. Ele tá falando baixinho, assim, tipo, desculpa, não quero morrer. E ele tá lá no canto.
Não, vou amarrar ele também, pô. Ele tem. Ele tá com ele, se eu não amarrar esse moleque, é aí que ele morre mesmo, pô.
Demorou. Então tá todo mundo amarrado e vocês vão com o chefinho deles lá, então, pra ele levar pro lugar. Tá. Ele vai indo com vocês, vocês conseguiram agora os sucessos que vocês precisavam. E ele leva vocês até... Ainda é meio que ali naquela área ali mesmo que vocês estão, essa área mais pobre, assim, mais fodida. E ele chega na frente de uma joalheria, assim, era uma joalheria, né? Ela tá meio... Ainda tem algumas joias, assim, na vitrine, mas tá meio como se estivesse fechando, sabe? Tipo, tem vários espaços vazios, não tá muito bem cuidado, sabe? Tá meio empoeirado ali. O nome do lugar é Joias Brutas. E o cara meio que aponta, assim, tipo, assim que chega na rua, ele meio que aponta. É ali, os Joias Brutas, é a entrada do submundo. É só vocês chegarem lá, falar que vocês querem ir, a entrada pro subterrâneo. É lá e não tem erro.
Nossa, e o vendedor é o Adam Sandler, né?
Eu pensei que ou era o Adam Sandler, era os caras daquele Pau Shop, tá ligado? Daquele programa de... Então, Por que você não vai com a gente? Você tem medo do submundo?
Ele fala, não, eu posso... Cara, vocês vão queimar todo mundo aqui, porra. Eu vou lá botar a casa, vocês vão entrar, eu não sei o que vocês querem fazer lá. E aí todo mundo vai ver que fui eu que levei vocês até ali. Depois eles vão vir atrás da gente, vai ser um massacre do caralho.
Quer saber? Acho que a gente pode liberar esse moleque aqui, né?
Ah, Caveiro, queria tanto matar ele aquele novo. Ok, e aí, o que vocês querem fazer? A gente libera ele e tenta entrar no Power Shop? Tem alguma senha, alguma coisa? A gente só chega falando, qual é? Quero entrar no Power Shop, no submundo.
É, não tem nada, que ele saiba, não tem nenhuma senha, nenhuma palavra secreta. Você tem que chegar ali e falar com o guardião que você quer e chegar ao submundo.
Show de bola, vambora então.
Tá, quando vocês soltam o moleque, ele sai assim, ele tá meio revoltado, tá ligado? Tipo, ele tá puto com o que aconteceu, ele, porra, foi pego por esses aventureiros escrotos e tal. Mas ele sabe que ele não pode fazer muita coisa ali, ele tá desarmado, vocês são três. Ele sai e vai embora andando meio rápido, meio puto assim, e vai embora. Ele some, não, desaparece assim no, na rua, no meio dos bichos.
Mas tem uma senha pra entrar no lugar? A gente
não, não tem. Não, porque ele saiba não. Ele falou assim, ah, nunca precisei de senha pra ir lá, não. Nunca... Ele parece estar dizendo a verdade mesmo assim, tá vendo? Porque ele tá bem revoltado.
Chegar entrando como se fosse segunda-feira.
Tá, peraí.
Chegar chegando, né?
Conforme, então, vocês estavam ali no início da rua, essa joalheria fica ali mais no final dela, é uma rua sem saída. É, não é uma rua sem saída, mas tipo, olhando, a joalheria fica de frente no final dessa rua, assim. Conforme vocês estão no meio da rua, chegando lá, assim, tipo, uma carroça para na frente de vocês e uma outra carroça para atrás de vocês, assim. E aí, por mais que vocês acham que seja alguma palhaçada desse moleque da gangue dele, de dentro da carroça e em cima dos telhados dos prédios que estão ali ao redor dessa rua, do lado dos lados dessa rua, vocês veem alguns goblins. E eles são putos com você e querendo com vocês e querendo vingança pelo que aconteceu lá na batalha aérea com os amigos goblins deles, tá ligado? Tipo, eles estão ali e eles estão...
A gente conseguiu gambelar o jogo pra não sair na porrada com um monte de bandidinho, mas a gente vai sair na porrada hoje, senhoras e senhores. Eu já dou uma tuxidela no chão, tá ligado? Como jogador entrando no campo e falo, vamos dar mais uma surra nesses goblins.
Tá, faz gerar um teste de percepção aí pra mim, por favor.
Tá, eu tirei 17.
Eu tirei 11.
Tá, Bernardo tirou o quê? 2 mais quanto?
Deixa eu ver aqui. 2 mais 12. Tirei 14.
Tá. Caralho, velho, tirou 2?
Eu percebo coisa pra caralho, meu irmão. Pra você ter ideia, eu tenho até o sentido aguçado, cara.
Não, o Bernardo é o próprio GPS, velho. Um sonar humano, velho. Treta.
Cara, eu cresci numa montanha, cara. Se alguém peidava, eu tinha que saber. Uma montanha cheia de monstros, pronto pra me matar a qualquer momento.
É, vão rolar, pode rolar a iniciativa aí enquanto eu tô vendo uma parada aqui.
Eu tô com 12.
Tô com 20.
Eu tô com... Eita, não, iniciativa eu tô bem. Eu tirei 12 mais 5, 17. Nossa, eu devia ter chegado no moleque e falado assim, ei, mané. Você acha que o seu som é bom? Sente a pressão, neném.
Tá, vou rolar a iniciativa dos goblinzitos aqui agora, né? Tiraram 7 de iniciativa aqui, vergonha.
Eu nem respirava.
Bom, vou botar vocês estão aqui na rua indo aqui, também dos três.
Qual é a iniciativa da Linda?
A Linda joga contigo, na verdade. O que a Linda faz é te dar mais um D8 de dano.
Ah,
você
cola
lá e exatamente acho. No mesmo turno que você, ou de qualquer outro jogador que você mande ela ajudar, sacou?
Show de bola. Ou seja, quem tiver fudido, eu boto a Linda do lado.
Exato.
É Goblin pra caralho.
Quantos Goblin? Mas eles têm o quê? 4 de vida, né, cada um? Uma parada ridícula, assim.
É, não sei se esses aqui são os mesmos Goblin da última vez.
Ah, João, na moral, são quanta vida dos inimigos depois, tá ligado? Confusão, cara.
Ué, tô te falando.
É, são Goblins reais, tá ligado?
Eles podem estar num nível maior, porra, esses Goblinzinhos aqui.
Treinaram em gravidade baixa.
É, ué. Olha só, vocês foram cercados pelos goblins, né? Eu falei, uma carroça parou na frente de vocês e outra carroça parou atrás de vocês. E dos prédios ao redor aqui do lado da rua, tinham também, mas surgiram 3 goblins do lado esquerdo, 3 goblins do lado direito. Na carroça da frente tem goblins e na carroça de trás também tem mais 3 goblins, assim. Então eles, em rolê de jogo, eles têm uma defesa a mais por estarem em cima dos prédios e dentro das carroças também. Então eles têm uma defesa a mais aí.
Vou atirar no prédio e na carroça, igual eu fiz com o balão. Vou quantos devido a ter um prédio.
Quero ver se eu consigo destruir o prédio. Pô, mas no balão fazia sentido, gente. Na moral, tomar no cu.
Fazia.
Porque assim, se tem 3, 4 goblins, se você acerta um balão, você derruba o balão. Mas o jogo botou uma vida absurda no balão. Tanto que se você furar a porra de um balão, você já fudeu o balão inteiro, mesmo que ele tenha 50 mil de vida.
É um balão de guerra, né?
Eu não tô atirando na porra da cesta do balão. Eu tô atirando na parte que tem que ter ar no balão. Que ele rasga com a pressão e ele vai cair.
Na RPG não tem isso, cara.
Deveria ter ponto de local de ponto fraco, tá ligado? Tipo, se eu der um tiro, por exemplo, se eu der uma facada no cara na mão dele, uma facada no olho dele, eu acho que dá muito mais dano a facada no olho.
É, tá.
É isso que eu quero dizer.
Bom, se quiser indo, Chino, você pode. Você é o primeiro a atacar. Não, a Raquel é a primeira, com os 20 dela.
Então eu vou rolar quanto?
Você vai rolar um D20 mais luta, que é o que você tem pra tentar acertar algum deles, né? Mas aí, no caso, você tem que andar pra perto deles, ou os da carroça, ou do prédio. Do prédio você vai ter que escalar, no caso.
Eu não vou escalar, cara. Eu uso uma armadura pesada pra caralho.
É.
É, quais que são os do prédio e qual que é o da carroça? Que eu não sei, né? Só tem.
A carroça é o que tá na frente aqui de vocês. A frente é são os goblins, são os da carroça, e atrás são os da carroça também.
Tá, 4.
Mais 7 de luta. Então 11.
Foi isso daí.
7, então, agora, por ele estar dentro da carroça, quando você vai dar a espadada nele, a espada meio que bate assim numa parada da carroça ali e acaba não acertando ele, sacou? Foi por pouco, mas você não acertou ele. É, agora é o Chino.
Eu vou atirar nesses que estão no prédio na minha frente aqui, tá? Vou atirar com o mosquete. Não,
tá, do lado esquerdo ou do lado direito?
Do lado... Pra onde que tá a joalheria que a gente queria?
A joalheria tá aqui atrás desses goblins que estão à frente de vocês aqui, onde a Raquel foi bater. A joalheria tá atrás deles, sacou? Tipo, é que tem uma rua que corta aqui, assim, ó, tem uma rua que corta daqui até aqui, assim, do outro lado, sacou?
Não, e beleza, atrás, vou acertar os que estão na minha frente
mesmo. Atrás
da
carroça, tal coisa.
Esses três aqui da...
Esse aqui, esse.
Vou atirar no do prédio.
Ah, tu vai atirar no que tá no prédio aqui do teu lado, tá.
Beleza. Isso, é. Vou jogar aqui... Nossa senhora, tirei 2 mais 7, tirei 9.
É, você erra também. Tá, ele tá alto, né? Tá num lugar alto, é mais difícil, assim. Então, conforme você atira, ele meio que abaixa e, porra, desvia. Eles estão tipo meio... Tudo rindo, assim, tá ligado? Vai morrer, otário, vocês vão morrer, cuzão. Eles meio rindo, debochando, assim. E meio que gremlins, tá ligado? Tipo, eles abaixam, aparece do outro, eles estão tipo...
Meio... Porra. Aqueles doentes que tomaram água da Jamaica do Chapolin.
Exatamente isso. Vai, Bê, tua vez, cara.
Tem algum ponto onde eu possa usar como proteção pra eu atirar a flecha e me abaixar pra também ter algum tipo de defesa extra?
Cara, tem. Tipo, se você correr pra debaixo, por exemplo, de onde estão os goblins aqui em cima do prédio, tem meio que um telhadinho assim, tá ligado? Tipo aquelas cidades de Velho Oeste, tá ligado? Tipo, que tem um telhadinho pra frente, assim, uma varandinha, tá ligado? Antes de entrar no prédio realmente.
Se eu correr pra direita, os goblins da direita não conseguem me acertar.
Eles não vão conseguir te acertar e você vai ter uma cobertura, um bônus na CA pra galera que tá, tanto da galera que tá no prédio da esquerda te acertar, quanto a galera que tá embaixo também. Bem que tem uns barris, assim, do lado de fora ali, eu vou botar que tem... Tem isso aí, tá? E aí, qualquer um que atacar à distância, se quiser, pode fazer isso também, óbvio.
Ok, eu vou gritar então pra galera, assim... Galera, vamos abrir caminho por onde a nossa paladina foi. Eu já grito pro lobo e ficar lá com a paladina e atacar daqui em diante os goblins que a paladina estiver atacando na carroça pra tirar a carroça do nosso caminho.
Beleza.
E eu vou correr... Eu vou correr pra minha direita aqui e vou dar um tiro no Goblin do meio. Tá. Ao mesmo tempo que eu peço pro Lobo atacar o Goblin do meio da carroça na frente da Kel.
Tá. Então, o Lobo não vai poder atacar agora porque, na verdade, a tua ação foi mandar o Lobo aí ajudar a Raquel. Então, o que que acontece? Na próxima ação da Raquel, ela vai ter o dano da espada dela e o dano do Lobo. Mais um D8 do Lobo, sacou? Ele não age nesse turno, sacou?
Mas se eu tô mandando ele pra ali, pra perto...
Mas aí a ação dele é meio que como se a ação dele fosse essa, sacou? Tipo, você tá tirando um ataque extra seu pra dar pra outra pessoa no outro turno, sacou?
Beleza, então. Eu atiro então no Goblin do meio.
Demorou. 4 mais...
Qual que eu tenho que usar?
Pontaria.
Pontaria. 6. 10.
É, não, você errou também. Eles estão naquele jeito que eu falei lá, os duendes da Jamaica, lá que bebeu água da Jamaica do Chapolin, cara. Eles estão baixando, rindo, pro lado, assim. É, tem a cobertura ali, né? Tá, eles estarem em um lugar mais alto, é realmente mais difícil de acertar eles. E agora são eles que vão atacar. Eu vou botar eles atacando por grupo, tá ligado? Tipo, então, vai atacar primeiro esse aqui da carroça aqui, que tá na Raquel. Vou pela iniciativa de vocês, né? Então vamos ver se eles vão acertar a Raquel aqui. Ui! 19 mais 6, 25. Acredito que te acerta, né, Raquel?
Uhum.
Tá. Então, beleza. Vamos lá. Vou dar teu dano aqui agora. Tá. Ele te deu 9 de dano, Raquel.
Tá. Eu tenho 27 pontos de vida.
Tá. Esses aí, os da esquerda aqui, eles vão tentar... Eles vão tentar fazer. Eles vão tentar acertar o Bernardo, que eles estão vendo escondidinho lá do outro lado lá. E eu vou te dar mais 5 na CA, porque você tá escondido aí embaixo, tá, Bernardo?
Beleza.
Eu vou falando com vocês e vou fazendo umas paradas aqui.
É, puta, eles tiraram alto de novo, mano. 21 te acerta, cara.
Em mim?
É.
Deixa eu ver o meu CA, né?
É tua CA mais 5.
Não.
Não acerta.
17 mais 5 é 22.
Tá, então é isso. Os três atiraram na tua direção assim, mas como tu tava escondido, os virotes das bestas deles meio que bateram nos barris assim e tal. E nada te acertou. Puta que pariu, ainda tem mais 2 pra atacar, né? Então, os da direita aqui, Chino, eles vão tentar te acertar aqui. Os da direita que estão no prédio em cima do Bernardo aqui.
Show.
É, eu acho que eles não te acertaram, não. Com 3 mais 10, te acerta?
Não, né? É 16.
Eles atiraram assim, tu fez meio que aquela dancinha da desviada dos virotes, tá ligado?
Tipo, uh-huh.
Tá lá pra cá. Opa, opa, e nada.
Um tirinho virou minha costela.
E aí, esses daqui que estão na carroça, que estavam atrás de vocês, eu vou rolar um D4. E 1 e 2 eles vão no Chino, 3 e 4 eles vão no Bernardo. Chino, eles vão te atacar. Vamos ver se eles vão conseguir te acertar. É, acredito que não também. 5, 12.
Não, também não.
Mesma coisa então também. Atiraram as flechinhas ali, os virotinhos, tu tá ali. Opa, opa, otários. E nada.
Nada. Nem eu, nem tu.
Exatamente. É, bom, agora seria a Raquel, né? Como ela tá não vai conseguir rolar o dado agora.
Eu consigo rolar esse.
Ah, se quiser, eu posso rolar por você também, quando você estiver aí, e aí depois você volta.
Eu rolo
você
esse. Eu rolo tá. Esse daqui. Aí show. Depois. 13.
13 mais luta, 20. Acertou, então pra caralho ali. Dessa vez você acertou, e aí você vai dar de dano. Um D10 mais um D8.
Eu jogo um D8?
Não, é a Raquel que joga, no caso, porque a loba tá com ela. Eu vou rodar aqui pra Raquel, pode ser?
Pode, vai lá.
7 mais força. Deixa eu ver qual é o do força dela aqui. Puta, mais 4. Então foi 13 mais um D8 do lobo. Já morreu.
Cara, não tem como ver se é sobrevivido, né? O lobo então não dá dano no do lado?
É, não, é 20 de dano. Porra, então, a Raquel enfiou a espada no primeiro Goblin, assim, ele ficou todo torto já, todo desmilinguido. A Linda foi lá e vrau, levou ele pro chão e tá se alimentando nesse momento, do Goblin no chão ali, cara.
Ah, com o buchinho então, cheio.
Esse aqui foi embora. Menos 1.
Saúde.
É, Chino, né? Chino, tua vez.
Isso. É, eu consigo fazer a mesma coisa com o Bernardo, só que aqui do outro lado, né?
Consegue se esconder também.
Show. E eu vou acertar esse aqui em cima do outro lado, o da ponta de cima.
Tá, o da extrema direita, em cima do Bernardo ali.
Que tá o Bolsonaro.
Vamos lá, dadinho, pelo amor de Deus. 6 mais 7 vai dar 12, 13.
É, Lula.
Nossa, vai acertar a extrema direita com
13. Você vai acertar a extrema direita com 13, porra.
Será que eu acerto?
Não acertou por causa da cobertura que ele tem de estar em cima do prédio, cara. Acertaria se não fosse a cobertura.
O Moro defendeu ele, se fudeu.
Você não vai acertar o Bolsonaro.
B, pô, tua vez, cara.
Beleza. Vamos lá, vou atirar no do meio ali, do lado da Kel.
No que tá na carroça na frente aqui.
Isso. A ideia que eu dividi com os meus amigos é a gente destruir eles pra atravessar a carroça. Então a gente vai, de repente, ou a gente vai usar a carroça como defesa pra fazer ataques à distância, ou a gente vai entrar pra onde a gente tem que ir, que é atrás da carroça. E fugir deles, não precisar lutar contra todos eles.
Sim.
Então a minha ideia é abrir caminho pra gente sair, porque a gente tá emboscado. Essa é a verdade, né?
Entendi. E aí você me apresenta um 2, é isso que você...
Caralho, aí foi sem querer, foi sem querer. Agora que eu joguei meu dado, foi super sem querer.
Eu vou deixar.
Eu apertei o D20 e aí, tipo, o dado saiu automaticamente no lugar de eu fazer, tipo, a força que eu queria.
É, porque se você apertar no dadinho aqui, ele rola sozinho. Mas tá tudo bem, eu vou deixar dessa vez, tá tudo bem. É, 17 mais quanto?
Porra, mais quanto?
De pontaria.
Pera aí. Pontaria... É... 6.
Ah, você acertou isso aqui do meio aqui. A flecha... Bom, diz aí como que você flechou e matou esse filho da puta.
Eu flechei na testa dele. Uma flechada boa, né?
A flecha atravessa a testa dele, assim. Ela entra sai do outro lado, mano. Na pressão.
Eu preciso jogar o dado de dano?
Cara, joga aí, mas eu acho que você vai matar ele com certeza.
Qual o dano da minha flecha?
É um D10, se eu não me engano.
A flecha era a cara dele, pronto. Não
espera aí. Você pode... É um D8, você pode... Tirar, sei lá, né? Porque o ataque à distância não tem mais nada, né? Então, se você pode, tem aí a possibilidade de você não ter matado ele, só ter largado uma flechada na cara dele.
Seis.
Você matou ele pra caralho. A flecha atravessou a testa dele mesmo, igual a gente tinha falado, e ele tá lá, morto, caído pra trás.
Aí eu já grito pro é João o quê?
Eu?
É.
Marcos Clóvis.
Martim, é contigo, bora!
Bora. Só vou morrer na próxima e eu passo...
Tá, os goblins, eles vão de novo atacar por grupo, né? Então vamos... É, esse único que sobrou da carroça ali da frente, perto da Raquel e da Linda, vai atacar agora. Vamos ver se ele acertar. Eu acho que ele não acertou. Saiu 8 no dado, 8 mais 7, 15, ele erra também. Ele tenta acertar a Raquel ali e ele erra. Ele tá desesperado com o amigo dele... Tá sendo comido pela Linda aqui no chão, na frente dele aqui. Não é uma parada de mais maneira.
O amigo dele tá com uma flecha na testa.
É, não tá sendo a melhor coisa. Ele tava de boa, o amigo dele tava do lado, de repente só ouviu esse barulho assim e o amigo dele caindo pra trás com uma flecha atravessando a cara dele. É, a galera do prédio, que o Chino tá escondido na varandinha embaixo, vai tentar o Bernardo igual da última vez.
E errou!
Errou pra caramba, tirou 5 somando com o que eles têm de bônus do virote lá da besta. Não acerta. Os do prédio que estão, o Bernardo tá escondido embaixo, vão tentar acertar o Chino mais uma vez. 12 com 7, 19. 19 te acerta, Chino?
Eu tenho mais 5?
Tu tem mais 5 que tu tá escondido.
Então eu tenho... É, eu tenho 21, não acerta não.
Show, então bateu ali também no barril, várias paradas que estão ali, que você tá escondido atrás e nada de dano. Aí aqui os que estão no prédio, na carroça que tava atrás de vocês, vou rolar um D4 aqui, 1 e 2 é o Chino, 3 e 4 é o Bernardo, porque por distância eu acho que eles não acertam a Raquel ali atrás. 4, eles vão tentar te atacar. Vamos ver se eles vão acertar, né? Eles estão ruins pra caralho dessa vez. 8 mais 7, 15, acho que não, né?
17, minha defesa, mais 5, 22.
É, não, então errou também, Bê. Porra, atiraram, bateu no barril ali e não foi pra lugar nenhum também. Tá de boa, vivão e intacto.
Show de bola.
Bom, é a Raquel. Ela tá ausente ainda, eu vou rolar o D20 pra ela aqui, vou gastar a minha sorte com ela aqui. Aí eu tiro um 1, né, pra ela. 10? 10 mais... Ela tem uma luta maneira. 10 mais 7, 17. É... CA deles.
Ah, se Bolsonaro...
Caralho, ela acerta cravado nele, cara. Com essa...
O quanto precisava, né?
Foi o suficiente. É isso. E aí vai dar uma porrada, o dano dela é 1d10. É uma coisa, pega a espadona dela, larga ali. Porra, dano máximo, 10 mais 4, 14 de dano. Vou dar mais um D8 aqui da Linda só pra ver o quanto esse Goblin vai ser estraçalhado, mas ele já tá... Porra, mais 7, nossa senhora, ele... É aquele eu meme dos Simpsons, tá ligado? Para, ele já tá morto. É tipo isso, né?
É o céu morrendo, só que o bicho foi dilacerado.
Porra, ele desapareceu, mano. Esse bicho foi pro caralho. Bom, é isso. A carroça da frente tá limpa. Todos os três goblins que estavam ali morreram. E, China, é tua vez.
Eu vou correr pra cá e vou pular a carroça. Vou usar a acrobacia pra já pular de uma vez.
Rola a acrobacia aí pra gente saber se tu não tropeçou aí.
Acrobacia?
Preciso, é uma perícia, pô. É, pra isso que serve a perícia, inclusive. Pô.
Ih, acho que eu tropecei, hein?
Cara, tu foi correndo, tu escorregou no sangue dos goblins, tá ligado? Tu caiu, assim, tu só não pulou a carroça, foi só isso. Tu tá caído ali do lado da Maria José, sacou?
É, ele, além de movimentação, ele pode atirar?
É, pode, você fez a tua... Isso foi só de movimento. Se você quiser atacar, você pode atacar ainda.
Ah, então vai atacar esse maluco que tá aqui em cima, perto do B.
Tá, o da extrema direita aqui.
Isso.
Demorou.
Esse da extrema direita é muito bom.
Porra, não é possível.
Eu vi um 13. Caralho, foram 2-1 seguido, cara.
Aham, não gostei desse modo de rolar sem ser automático, não. Só me fodo, velho.
Caralho, mano, que merda. É, cara, tu tava meio caído ali, escorregado no sangue, tava meio perdido. Tu conseguiu, tu deixou a pistola cair no chão, tá? É, vai, B, tua vez, cara.
Ok, eu vou correr, então, e tentar pular a carroça e atirar de trás da carroça pra dar cobertura pros meus amigos atravessarem a carroça e a gente meter o pé.
Tá bom, vai lá, movimenta teu bonequinho aí, então.
Vou aqui, né? E então, acrobacia, primeiro tem que ter acrobacia, já que eu tenho que pular por cima da carroça.
Não acredito que eu tirei 2-1 seguido, velho. Bebê dá um mortal, tá ligado?
É, sem botar a mão na carroça. Pulou por cima ela dando piruletas, assim, tá ligado? Girando no ar, caiu magistralmente do outro lado.
Então, eu quero fazer, já que eu consegui muito bonito, eu quero fazer aquela cena tipo Legolas, tá ligado? Eu pulei assim, dando acrobacia, já puxando a flecha e atirando no cara da extrema direita, ó.
Tá. Tá.
Então agora de dano. De dano não, de pra ver se eu acerto.
É.
Então é 10 mais 6, 16.
16 você erra, cara, por pouco. Conforme você tá girando no arco, você pega o arco pra atirar, você atira, mas ele bate num pedaço de madeira que tava na frente do Goblin, assim, que ele tava escondidinho ali atrás, tá ligado? Tipo, quase acerta, assim, ele toma até um susto, tá ligado? Tipo, a flecha bate, assim, bem perto dele, dá aquela tremida de flecha, e o Goblin fica assustado, assim, pra trás, mas não acerta ele.
Agora eu continuo com mais 5, porque eu tenho a carroça me protegendo, né?
Exato, você tá escondido atrás da carroça. É... Goblinzeira. Bom, vamos lá. Vou começar agora pelos da extrema direita aqui, tentando acertar vocês também. Vou fazer o quê? Agora eu vou jogar um D6, já que estamos todos perto aqui. Continua 1 e 2 o Chino, 3 e 4 Bernardo, 5 e 6 Raquel. Tá, Chino, né? 3 e 4. Não, 3 e 4 Bernardo. Foi mal.
Sou eu.
Eles vão tentar te acertar aí atrás, então. Preparam as bestinhas deles e erram.
Erraram.
Pra caralho, assim. Pega na carroça, nem chega perto. É, os que estão aqui do lado esquerdo, mesma coisa. Vou rolar o D6 aqui pra ver o que eles vão fazer. Quanto foi? 1. Bernardo de novo. Eles estão putos contigo.
E rindo da minha cara.
É, 15 mais 7, 22.
Cara, a minha defesa é exatamente 22.
Então, se é exato, eles acertam.
Então, manda ver. Então,
quanto que eles vão dar de... Ai, caralho.
Tudo isso?
Porra, desnecessário. Caralho.
Nossa.
17.
Eu me senti o maluco do Scarface, tá ligado? Eu, assim, em cima do parapeito, atirando em todo mundo. E aí, tomando um monte de tiro de todo lado, tá ligado? Tomei 3 beitadas na cara.
Eu rolei o dado errado, eu vou rerolar aqui, porque foi erro meu.
Era quanto de dano?
O erro, a tristeza é, não é D6, é D8, né? Então, se eu tirar alto de novo, igual eu tirei agora...
Mas assim, pô, tu devia jogar pra cada um, né? Os 3 acertam?
É, eu tô jogando pelo grupo, porra. Senão a gente vai ficar aqui muito tempo, cara.
Então vai lá.
Vamos lá.
Nós.
7. Aí, foi menos, pô. 11 de dano agora só. Foi bem menos.
Caralho. A minha vida foi pra 12.
Os que estão aqui dentro dessa carroça, que estavam atrás, eles estão muito longe de vocês, eles vão sair e eles vão correr até vocês pra tentar atacar pessoalmente. É pior pra eles atacar cara a cara, mas eles estão putos vendo o lobo comer um amigo deles ali. Então eles estão aqui parados em quem tá dentro da carroça aqui, né? E vamos ver se eles vão acertar alguém.
Lembrando que eu tô atrás da carroça, então se eles quiserem me dar dano...
É, eles teriam que passar aí da carroça. Cara, os 3 vêm correndo com uma clava, assim, é uma clava pequena, um pedaço de pau bizarro, improvisado. E eles vêm e tentam acertar tanto a Raquel quanto o Chino, assim, mas vocês conseguem desviar. É meio patético, assim, o ataque deles, mas eles estão ali, mas erraram geral, assim. E é a Raquel, novamente.
Enquanto ela não fala nada, manda ver, então. então.
É, três... Puta, acho que ela errou, cara. Acho que errou pra caralho.
Então deixa ela esperar. Espera por ela aqui.
Vamos esperar ela, né?
Já que você errou, se você acertar, tudo bem.
Porra, eu vou pra caralho. Vai, eu tô, Gino, pode ir.
Tá, é, eu vou acertar esse aqui do lado, ó. Tá do meu lado.
Tá do teu ladinho aqui, tá.
E já que minha pistola tá no chão, eu vou com o meu machado de batalha.
Demorou. Taca ali.
É, 5 mais luta... 10.
10, não, não acerta. Ele consegue desviar também do teu ataque.
Nossa, velho, não gostei desse modo não, velho.
Júlio, só uma pergunta. É, todo mundo tem direito a movimentação mais ataque, mas todo mundo tem direito a ataque e movimentação?
A ordem eu acho que não faz diferença não, cara.
Então, agora eu grito pro Tino. Vem!
Você tá gritando pra eu ir?
É, pra você vir pra cá, pro outro lado da carroça, que a gente tem mais proteção.
Então, se o Chino fizer isso agora, ele vai tomar um ataque de oportunidade dos dois goblins, o dele e o que tá do lado também.
Pelas costas, né? Pode crer.
É, por isso que eu pensei em atacar, que eu falei, vou tomar 3 ataques de oportunidade, né?
Mas não tem como fazer uma acrobacia, tipo, pulando loucamente assim, sem que eles pulam fodamente.
Eu vou botar um valor justo, e aí, dependendo de quanto você rodar, eu permito que aconteça.
É, porque ele errou, né? Ele, digamos assim, ele usou a lança assim e os caras pularam pra trás. Então eles pularam pra trás, ele pegou e deu uma cavalhota pra trás, tá ligado?
Pode ser, rola aí, Gino, uma acrobacia aí pra eu ver se é possível fazer isso.
Bom, se ele quiser fazer isso também, né? Não sei se é o que ele quer fazer.
4 mais 7 foi 11.
É, com 11 você não consegue, cara. Com 11, você tenta ali, você arma uma cambalhota e tal. Não vou nem botar que você caiu dessa vez, porque não foi realmente um número tão baixo assim. Mas você não consegue fazer isso, sair dali sem tomar um ataque de oportunidade.
Show, dali.
Tá, beleza. Então é tu, Bernardo. Ué.
Beleza. É, eu vou atirar nesse goblin aqui, na frente. Onde tá. Onde agora eu botei e não consigo me tirar.
Tá, o que tá do lado do Chino ali.
É, eu vou atirar nele. Pode botar ele de volta lá.
Tá.
Vou atirar nele pra impedir o ataque dele de oportunidade no Chino.
Demorou.
Me salva que hoje os deuses da sorte não estão ao meu lado.
Pô, na última eu só tirava 1 e 3. O meu maior dado no último jogo foi 3, tá?
Uhum. Nimbi não é amigo de vocês.
Nimbi não está me favorecendo hoje.
Porra, ia ter de ver.
Zambou no 18 pra caralho, porra.
Nossa, o jogo tá maquinando nesse jogo aí, mané. Não é possível.
Mas foi um 2, né? E 2 com... Acho que mesmo com o que você tiver de pontaria não vai ser suficiente, cara.
Não, não vai, não vai. Da última vez eu tirei, sei lá, 10, não foi?
É... Cara, você atira a flecha, passa, ele te vê aí atrás da carroça, esse carinha aqui, ele vai andar pra ir em você aqui. É, então vamos lá, o que, que a gente vai fazer aqui agora? Eles estão aqui, vamos no desejo novo, né, pra ver quem eles vão acertar. 1 e 2, Chino, então, né?
Isso.
Deixa eu acertar.
Que
filha da puta, cara, 16 mais 7, ele... Não, calma. Ah, não, tu não tá mais escondido.
Não tô mais escondido, acerta.
É, vamos torcer pra rolar baixo esse dano aqui agora, porque, porra...
Ô, o maluco tá em cima da carroça agora, veio pra cima de mim?
Eu vou decidir o que eu vou fazer com esse cara aí ainda. Ah, 7.
Quem tá me dando dano? O que tá
a
aqui do
lado? A galera do prédio que tá em cima do prédio aqui da esquerda.
Ah, perfurante não tem aquele lance lá?
Ah, tem, se tomar metade do dano.
Show, tomo 2 ou 3?
3, que seria 3,5, né?
É, aí arredonda pra baixo, é 3 de dano. Aí vou rolar o D6 aqui agora pra galerinha do prédio da extrema direita ali, ver o que, que eles vão fazer, quem que eles vão acertar.
Sou eu.
4B, vamos ver se vai. Tu tá escondido na parada, né? Tem um abril.
Sim, mas olha só. Tá, eles já tiraram um. Eles mataram os amigos dele aqui na frente. Porque assim, se a gente pensar em posição, galera, pra eles me acertarem, eles têm que mirar em cima da cabeça dos dois amigos deles, a Kel, o Sino, uma carroça e aí tem eu.
Eles estão no alto, né, cara? Em cima de um prédio. Eles conseguem, eles têm uma visão boa do terreno.
Tá bom. Uhum. E aí, o que vai acontecer com esse um?
Eles realmente erraram e eles vão dar dano nesses três aqui que estão na frente e aqui ao redor do Chino e da Raquel aqui, cara. Porque esse um aqui realmente não tem muito o que fazer. Talvez eles matem, vão depender de quanto de dano que eles vão dar. Agora vocês querem que o dano deles seja alto.
Quero, óbvio.
São 3D8, 4, nossa. 10, 17.
O 7 foi o da esquerda, o 4 do meio, o 6 da direita, né?
Não, é que cada um, olha só, cada um tem 5, são 3 goblins, cada um tem 5 pontos de vida. Então qualquer número acima de 15 matou os 3, era isso o rolê que
eu
ia fazer.
Ah, é isso? Ah, bom, eu pensei que cada dado era um dano, porque senão seria, tipo, o da esquerda tomou o 7, o do meio tomou o 4, o da direita tomou o 6.
Não, o cara ficou igual aquele meme do soldadinho protegendo a criança.
Tá o Chino e a Raquel ali pronto pra lutar contra os goblins, de repente, do nada, vocês veem os 3 caindo juntinho, assim, que vem 3 virotados certinho na cabeça deles. Eles caem os 3 assim no chão, desacordadinho.
Show.
Bom, é a Raquel mais uma vez.
Raquel tem algum ataque à distância?
Então, não tem. Eu vou botar que ela veio, andou pra trás dessa aqui, que pelo menos conseguiu um apoio ali.
Ela ganha mais 5 de defesa, né?
É, exato.
E se ela se abaixar atrás da calça, acho que é até mais de 5, né?
É, a regra é, cobertura é 5, sacou? Tipo, a regra do livro é, se tiver escondido, assim como os goblins, a cobertura é 5 por estar atrás de alguma coisa.
Entendi, beleza.
Cara, eu vou ser justo aqui, e Bernardo, se você concordar com isso. É, não vai ter como fazer isso, foda-se. Não tem como ela mandar o lobo, porque não tem como o lobo tomar dano. Não é a regra do jogo, o lobo não toma dano nunca, no caso. Ele só fica fora de combate caso, como ele tá aqui lutando com a Raquel, se a Raquel ficasse fora de combate, a Linda teria ficado fora de combate também.
Mas eu posso usar o turno do lobo como eu quiser, né? Eu vou botar então o lobo pra proteger o Chino daqui em diante. Ou seja, o que o Chino fizer, o lobo agora vai estar fazendo. Posso?
Pode, mas é que não tem muito o que o lobo fazer pra atacar em cima do prédio, sacou?
Então, beleza.
Que alguém vai subir no prédio e tal, vai fazer alguma coisa.
Mas vou deixar ele com o Chino anyway. Se alguém descer, ele tá aqui.
Demorou. O que aconteceu agora? Foi a Raquel. A Raquel foi ali pra trás, não tem muito o que ela fazer. Eu vou botar que ela passou a vez dela, porque realmente não tem. Chino, tua vez de novo.
Show, vou pular aqui pra trás.
Tá.
Precisa de acrobacia.
Até que você passou, né? Tipo, igual a Raquel caminhou pra trás da parada e você.
E vou dar um tirambaço no último maluco aqui só pra. Já tô aqui, né? Uh-huh. Se os caras tão de vingança, eu tô na maldade também, pô.
Demorou.
É tipo, correu atirando, tá ligado? Correu atirando pra trás.
É. 12 mais... Putz, 12 mais...
Pontaria.
7. Vai dar 18.
Não, dá mais de 18. 12
mais 7 é 19, pequeno.
19, eu tô viajando.
Você gosta de desenho e humanos, tá, mas, pelo amor de Deus, cara.
É, acertou. Mas qual foi que eu não peguei? Foi da direita, da esquerda?
Eu vou acertar esse aqui da esquerda, que eu tentei acertar antes.
Tá.
Da esquerda não, da direita.
Tá. Da direita.
A ponta da...
Vai dar 13 de dano agora.
Vou dar 9 de dano nele.
Matou. Pegou na cabeça e ele caiu pra trás ali com a cabecinha explodida.
Show.
É, Bernardo, tua vez.
Tá, eu grito pros meus amigos. Vamos embora. Tem como a gente... Qual é o que eu vejo na minha frente pra entrada do lugar que a gente tá indo? Porque pra eles virem atrás da gente agora, eles têm que correr atrás da gente. É um prédio fechado?
É um prédio, é uma joalheria. É uma loja velha que seria uma joalheria, assim. Não tá fechada, mas parece que tá meio abandonada, assim. Tem umas joias na vitrine, assim, mas tem vários espaços vazios. As joias estão meio empoeiradas, assim, meio estranho.
Então, eu vou entrar na joalheria, porque, enfim, não tem como me atirarem e atravessarem a parede também, né?
Não.
Eu vou entrar na joalheria. A minha parada é o seguinte, eu vou atirar e vou entrar na joalheria, que eu tenho os dois, pelo menos eu ajudo meus amigos, caso não, alguém não consiga, né? Vou atirar o da extrema esquerda, então, agora.
Demorou. Eu não consigo avisar o Bernardo, né, alguma coisa.
Não, você consegue. Falar é ação livre.
Fala, olha, acho melhor você... Deixa que eu fique aqui na porta cuidando deles e vê se você acha a entrada desse submundo aí.
Beleza, sem problema. Eu só vou derrubar um deles antes de entrar.
Beleza.
Foi o que eu falei pra ele, enquanto já puxava o arco e dava o tiraço na cabeça do maluco. Eu tenho um D8 da extrema esquerda, eu acertei, eu dei 3 de dano.
Você acertou ele, você deixou ele muito machucado, mas ele não caiu, assim. Você pode até achar que ele caiu quando você deu a flechada, mas ele vai levantar de novo ali com essa flecha onde quer que você tenha acertado. Ele não
Aí
morreu.
Eu já entro dentro da loja gritando.
Demorou.
Voltei.
Show. Eu vou botar vocês mais pra baixo aqui pra botar que o Bernardo foi pra dentro da loja, lá. Ó, vocês estavam aqui assim, vocês estão atrás da carroça agora, o Chino e a Raquel estão atrás da carroça e o Bernardo deixar ele aqui como se ele tivesse entrado dentro da loja.
É, Raquel, falei que eu vou ficar cuidando dos gnomos aqui pra explorar dos goblins pra explorar onde é que é a entrada do submundo.
Tá, o B foi entrar na loja pra matar gente, foi isso?
Fui entrar pra saber onde é que é a entrada.
É. Ah, tá, a gente tá procurando essa entrada então, né?
É, vocês já descobriram que é nessa loja que fica a entrada pro submundo, tá. Sacou? Tipo, só que vocês não conseguiram entrar na loja porque os goblins estão atacando vocês.
Ah, eles ainda estão?
Não, ainda tem 5 ainda. 3 de um lado e 2 do outro.
Mas é uma entrada secreta nessa loja.
É, não, entrada da loja é a entrada normal. Da loja, aparentemente,
não,
pode
ser. Submundo,
vai estar escondida. É meio que uma loja de fachada.
Tem porão? Deve ficar em alguma parte subterrânea, né?
Deve ter, mas a gente vai ter que fazer teste pra descobrir.
É, posso fazer um teste de intuição?
Não, porque peraí, que vocês estão do lado de fora ainda. Só o B que conseguiu entrar.
Eu chamei o lobo junto.
Tá.
Já que o lobo não consegue lutar com eles à distância lá dentro, mas lá dentro ele consegue. Lá fora ele consegue ajudar lá dentro.
Tá. Então é isso. O Bernardo entrou na loja com a Linda e o Chino e a Raquel ainda estão do lado de fora atrás da carroça. Só que agora é a vez dos goblins e eles vão atacar quem tá do lado de fora ainda. Então, eu vou botar a galera aqui da esquerda. Eu vou fazer de novo o D4. 1 e 2 é o Chino, 3 e 4 é a Raquel que eles vão acertar. Tirou 1, vão tentar acertar o Chino, 7, 1 mais 7, não acerta até mesmo porque você tá escondido atrás da carroça, né?
Isso.
Então, eles não você tá atrás da carroça também, atrás do Chino.
Ah, top.
Eles não te acertaram, bateu na carroça ali os virotes e já era. De novo um D4 pra ver. D4 agora eles vão tentar acertar a Raquel. Que vai ser muito difícil porque ela tem CA alta e tá atrás da carroça também. Puta, se... será? 16.
É possível, cara. Acertar ela, a gente tem que tirar 20.
Pô, é pior que é quase mesmo isso.
CA da Raquel é acima de 20, né?
É. Caralho, 23 eles acertaram, cara.
Nossa, eles conseguiram sem saber que era impossível falar isso.
Qual é a defesa da Raquel?
Ah, não. Eles não acertaram por causa da cobertura da carroça. Mas se não tivesse a carroça, eles teriam acertado pra caralho. É isso.
A defesa dela foi pra 28, né? 23 mais
28. 28.
Mesmo só tirando 20 pra acertar ela.
É, eu tô do lado da justiça, cara. Deus sempre, sempre ajuda o justo.
Porra, cara, é a tua vez. O que você vai fazer?
Cara, Chino quer ficar do lado de fora mesmo, apanhando esses malucos?
Ele é o único que consegue lutar à distância, Kel. Você não consegue.
Assim, se você quiser entrar no prédio, subir essa porra e lá em cima no telhado catar eles na porrada, você pode fazer isso também.
Pô, mas vai demorar vários turnos até eu chegar lá em cima. Minha armadura é pesada pra caralho.
Você já chega em um telhado.
É, um turno você chega no telhado.
As opções é entrar na loja e tentar achar a entrada ou
subir, matar ele. Pô, vou subir. Vou subindo, então. Vou subir.
Ah, demorou. Qual que você vai?
Ah, vou eu.
Estão na direita ou na esquerda?
Acho que estão na loja, pô. Na loja que a gente tem que entrar.
Na loja não tem nenhum. A loja, por enquanto, não tem nenhum goblin. Os goblins estavam fora da loja. Agora tem dois goblins num prédio à direita de vocês e tem 3 goblins à esquerda de vocês. Sendo que da esquerda tem um que já tá muito fodido com uma flechada que o Bernardo deu nele.
Eu vou nesse daí da flechada, então. Vou lá matar eles, aí a gente vai ficar livre, Camille. O que vocês acham, hein, galera?
Cara, eu tô dando prédio. Eu posso opinar,
Jô? Pode, claro que pode.
Pode.
Então, eu acho que se você for até lá pra matar, você vai poder ser atacada por 3 se você errar. Se você quiser realmente atacar alguém, ataca os da direita, que só tem 2. Porque na pior você matou 1 e só 1 que vai voltar contra você. Ou na pior das hipóteses, 2 vão te atacar. Eu aconselharia a gente entrar dentro do lugar, descobrir o que a gente tem que fazer o mais rápido possível, enquanto o esqueleto vai atirando neles que nem um maluco, tá ligado? E a gente, quando a gente encontrar a passagem, a gente só grita pro esqueleto entra, a gente sai correndo.
Isso, melhor.
Bora fazer isso, então. É entrar, procurar o que tem que procurar, né?
E buscar o esqueleto, enquanto ele tá dando cobertura pra gente, pros caras não virem atrás da gente.
Top, vamos fazer isso, então. Não quero tomar nenhuma decisão burra e sozinha.
Tá. Então vou botar a Raquel pra cá, entrou na loja também, e é a vez do Chino.
Show.
Se tu tirar um 20, você mata 2 goblins ao mesmo tempo. Vou fazer assim.
Pô, dá uma ajudada, isso mesmo, Jamagado.
Eu vou atirar agora nesses 2 aqui da direita pra já acabar com eles de uma vez, então.
Demorou.
Tem que tirar 20, hein? Não.
11, 18.
Tá, acertou.
Ai, caralho.
Show. 11, 13.
Sumiu, explodiu uma pocinha de sangue no ar. Só... Desapareceu.
Que bom.
Show. Que bom. João, uma pergunta muito importante. Essa carroça é alta?
Deve ser da mesma pessoa, né? Tipo...
Eu consigo olhar embaixo dela. Eu acabei de ver que eu fiz uma merda. Eu sou um jogador honesto, ao contrário do meu
Você
personagem.
Você deixou a pistola do outro lado.
Ah, tu sabia, né, safado?
Ai, ele tá
olhar se eu consigo ver minha pistola do outro lado.
Consegue,
olhar embaixo assim.
Por debaixo da carroça, consegue.
Eu consigo alcançar ela?
Cara, consegue. Com a atuação de movimento, você consegue pegar ela.
Então, show. Vou pegar ela de volta.
Demorou. Mas aí, mas é questão. Agora você vai estar com você vai estar sem cobertura, né?
Não, você pegou por baixo, né? Você foi rastejandinho por baixo e pegou. E voltou.
Ah, entendi.
Tá. Minha pistola rubra de sangue e vísceras.
Cara, o Bernardo e Raquel, vocês saíram da batalha. Então, eu vou... Eu vou não botar vocês pra agirem por turno. Eu vou botar pra agir de novo como quando vocês estão em taverna e tal. Vocês dois estão dentro da loja. O Chino tá lá fora trocando tiro com os goblins. E o que que vocês vão fazer agora que vocês estão dentro da loja? Peraí que eu vou descrever pra vocês melhor a loja que eu tenho. Bom, a entrada do Joias Brutas, que é uma joalheria, que não é do Adam Sandler, é uma porta de madeira com uma plaqueta de ferro, onde tá escrito Joias Brutas. Vocês entram na loja e vocês veem que a loja tem várias estantes, assim. As estantes, a maioria delas estão vazias, estão meio empoeiradas já, como se há muito tempo não fosse limpo e nada fosse colocado ali também. E tem um balcão no logo de frente, assim. Assim que vocês entram, vocês veem que tem um balcão também. Até o balcão tem um anão careca, tem uma cicatriz. Ele tá dormindo, assim, com a cabeça caída pra trás, sentado numa cadeira. Vocês veem que ele não tem um barbão, mas ele tem um bigodão, assim, pra fora, pra cima, assim, fazendo curva. Vocês veem que a janta dele tem uma cicatriz bizarra, assim, uma cicatrizona, como se alguém tivesse tentado quase arrancar a cabeça dele fora. Ele tá ali dormindo, e aí, conforme vocês entram, faz um barulho, assim. E não adianta de nada, na verdade, ele não acorda, ele continua dormindo com a cabeça pra trás ali. Não tá ferido não, tá? O que vocês veem ali no pescoço é uma cicatriz cicatrizada.
Ok, eu quero fazer um teste de percepção e logo depois do teste de percepção chegar e falar, qual é, tio? Percepção é pra você saber se tem algum perigo em volta, se tem alguma entrada óbvia pra uma caverna ou uma alavanca ou alguma coisa do tipo, e depois acordar ele, obviamente, já que ou eu já percebi alguma coisa ou eu não percebi nada.
Eu vou ajudar o B. Aí eu uso a intuição, né? Qual que é meu? Que é mais alto? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Pô, esqueço isso toda hora, mano. A minha intuição é 7. E a minha percepção é 7. Então, sei.
Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um dos dois.
Vai,
B.
Jogar.
Rola aí o teu, então. Não, deixa o B rolar primeiro que eu...
Tá bom.
Tá.
15 mais 12.
27. É isso?
Isso.
Tá. Bom, Raquel, quiser fazer ajuda aí, pode fazer. Eu não sei se foi o suficiente, não.
Que isso?
Ué,
eu percebi até a idade do cara que tá dormindo.
Não, a dificuldade pode ser 30, pô.
10 mais 7 é 17.
Tá, Raquel te deu mais um, então. Que você queria fazer mesmo com esse teste de percepção?
Eu quero ver se eu consigo perceber se tem uma alavanca, uma entrada realmente, ou alguma coisa ao meu redor que me diga o que a gente tá procurando, né? A gente tá procurando a entrada do submundo.
Uhum.
Então eu quero usar esse teste pra tentar encontrar alguma coisa que seja óbvia. Se eu não encontrar nada, e aí tio significa estamos aqui procurando. Se,
tá.
Se eu achar alguma coisa, e aí tio é tipo, então a gente já sabe que entrada é aqui, mas tô te acordando só porque eu não bato em gente dormindo.
Tá, demorou. Cara, então, com esse teu teste de percepção, a loja é um lugar escuro, muito empoeirada, assim, é aquele lugar que é escuro, que tu, conforme você sai da, você entra nela, tipo, você sai do lado de fora, que tá claro, entra nesse lugar, a visão fica meio esquisita, porque é muito escuro ali dentro, assim. Então, você não percebe nada que pareça ser uma alavanca, um alçapão. Assim, tem porta, tem uma porta aqui, tem uma porta ali, você até vê um alçapão, mas pode ser um alçapão que leve pra um porão, não tem nada muito óbvio que possa ser a entrada do submundo, sacou?
Entendi. E aí, eu grito. E aí, coroa? E aí, tio?
Cara, você vê que ele não acorda, tá ligado? Tipo, porque ele tá ouvindo esse barulho todo lá do lado de fora, tiro pra caralho e tal, e ele continuou dormindo, tá ligado? Ele meio que não faz nada, não.
Eu sacudo ele.
Será que ele tá encantado?
Pode ser. Eu vou voltar pro Chino e daqui a pouco eu volto aí pra dentro pra vocês aí. Vai, Chino, o que você vai fazer, cara? Sua vez de...
Vou acertar esse último Globin aqui do outro prédio.
Tá, da extrema direita aqui também.
Isso.
Agora tu me vem com 3.
É isso. Simbora. Tô aqui trocando tiro com os malucos abaixados, mas eu vou... Eu consigo usar insolência ainda pra somar meu carisma na minha defesa?
Pode, pode, na defesa, pode.
No meu modificador de carisma na defesa. Eu não quero... Já tomei um daninho aqui, não quero tomar dano de bobeira, não. Posso usar duas vezes?
Como assim, usar duas vezes?
Eu posso usar uma vez por nível.
Ah, tá. Ah, então acho que sim. Acho que sim.
Então show. Então minha defesa agora é 20 mais 25.
Tá, 25 total ou 25 com a cobertura da carroça?
Não, é 16 mais 4 de carisma, vai dar 20.
Da carroça.
Demorou. É, 5 da carroça.
Demorou. É, vou botar os da esquerda aqui, vão tentar te acertar, filhos da puta. É 25, eu tô acertando.
É 25, eles tiraram 25, né?
Tiraram 19, mais. Eu acho que mais 7, cara. Eles te acertaram, cara.
Caralho, velho. Meu Deus.
Eles vão dar dano baixo. Porra, não é possível. Que escroto, cara. Porra.
Porra. Nossa. E não, eles deram dano
Nossa
legal.
Nossa senhora. Mas tu toma metade. Toma metade. Toma metade. Graças a Deus.
Pô, acho que eu vou... Vou gritar. Bora aí, galera.
Você tomou 16, metade 16, 8 de dano.
Tá, já desço pra 9 pontos de vida.
Caralho. É, tem mais umzinho aqui do lado aqui que vai tentar te acertar também. Esse é mais, bom, não é mais difícil porra nenhuma, tirando 19 no dado.
Não, show, beleza.
Aê, caralho, porra. Errou, ele errou. É, tá, voltando lá pra dentro, vocês sacudiram ele. Ele acorda meio desesperado, assim, meio assustado, gritando, estamos fechados, estamos fechados. É, meio... estabanado, assim, surpreso do que tá acontecendo.
É, agora a gente pergunta, né?
É o que eu acho.
Pergunta, bom, agora a gente vai perguntar, deixa eu ver aqui.
Tá.
É, eu vou rolar um diplomacia e vou perguntar pra ele, tipo, educadamente, né? Se ele pode indicar pra gente a entrada do rolê. Vou rolar aqui um D20. Eu tenho 8 de diplomacia, nossa 19 senhora. Pontos.
Tá.
Não, né, Ju?
Não, 19
é senhora.
19, não, nossa senhora, porque você tirou um número alto pra caralho pra,
é,
pra fazer diplomacia com o anão. É, 19, é isso. Quando você fala isso, você pergunta o que, que você pergunta? O caminho pro submundo? A entrada?
É, até a entrada aí, por favor, indica aí pra nós.
Cara, ele fica sério, assim, ele olha no fundo dos olhos de vocês duas, assim, e ele pergunta assim, como vocês descobriram a passagem?
A gente tem os nossos métodos, nós somos muito educadas.
Com educação e respeito.
E respeito.
E muito tiro na cabeça de goblins.
E o que vocês querem no submundo? Por acaso vocês são da guarda? Ele olha assim pra paladina, assim, por acaso vocês são da guarda?
Porra, minha armadura me denuncia muito, né? Não, a gente não é da guarda. Na verdade, a gente tá procurando uns equipamentos, porque a gente tá partindo pra uma aventura. A gente tá... Ai, eu tô mentindo.
É, você não pode fazer isso. Mas, pô, de fato, vocês não são da guarda, isso não é uma mentira.
É, a gente tá partindo numa aventura.
Ele olha assim, um pouco desconfiado e fala... Ah, tá bom. Ele meio que caga assim, tá ligado? Tipo, foda-se, sacou? Tipo, ele já foi um grande anão em Doherim, que é a cidade dos anões, só que ele foi expulso de lá, e hoje ele odeia que o trabalho dele seja ser o guardião do submundo. Pra ele, foda-se. Ele deixa qualquer um passar mesmo, tá ligado? Tipo, a única forma dele não deixar vocês passarem é se vocês tivessem falado alguma coisa muito absurda, tipo, ah, estamos caçando um ladrão, tá ligado? Aí ele não ia deixar vocês passarem, tá ligado?
A gente não ia falar isso.
Não. Então, sim, pois é. Ele fala, não, tá, dane-se, vem. E aí ele leva vocês, assim, pra uma porta, pra trás, assim, pra um corredor, outra porta, e tem um escondido, assim, embaixo de uma estralha. Ele baixa, mexe algumas alavancas, assim, na parede, e o alçapão se abre. É uma escada de pedra que desce. Tá,
agora a gente tem que buscar o nosso amigo, o esqueleto.
Fala, que isso tá ficando estranho, hein?
Não, a gente tem um amigo, o esqueleto, e ele vai com a gente, é só isso, tá tudo bem.
Ah, ele fala de novo, ah, beleza, tanto faz, vamos buscar esse esqueleto logo, e quando vocês voltarem, eu trago vocês aqui de volta.
Então, eu grito, eu falo, eu no lugar da gente ir lá, né, eu só falo pra loba, que é muito mais rápida, e falo, linda.
E morreu.
É, eu não ouvi o que você falou, não, deu uma cortada.
Eu falei, linda.
Ah, pega.
De novo.
É, mas acho que é isso, linda pega, foi isso que você falou?
Não, é tipo, é porque deve ser o treco de som.
Uhum.
É tipo, sabe aquele som que a gente faz pra cachorro, quando o cachorro tem que pegar alguma coisa, tipo...
Uhum.
É isso, tá ligado? Então, tipo, mandei a Linda ir buscar o osso.
Tá. Meu Deus, cara.
Cara, Chino, tu tá ali fora trocando tiro com os goblins, você escuta um barulhão, assim, atrás, é a porta da loja abrindo, assim, com força, com um estouro, e você vê a loba gigante correndo na tua direção, assim, tá ligado? Bom, o que você vai fazer? Você não sabe a intenção da loba.
Cara, eu vou esperar, velho.
Tá. Cara, ela vai até você, ela te abocanha, assim, pode ser pelo casaco e tal, e vai começar a te arrastar, tá te arrastando. Sabe?
Ai, tá bom, vamos, 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 logo. Ai... Eu já entendi.
Ela vem te puxando pra trás, assim, os goblins ficam putos, tipo, ei, que merda é essa? O que que tá acontecendo? Por que que vocês estão indo embora? A gente tá aqui ainda. Eles estão putaços, assim, tipo, olhando, tipo, porra, que desrespeito é esse? Que porra é essa? E aí você é arrastado pra dentro da loja ali, ela vai te arrastando até o
E eu vou me arrastando dando o dedo do meio pros goblins.
É isso, vocês chegaram, vocês estão lá reunidos na porta da entrada do alçapão. A última coisa que você vê são os goblins descendo dos prédios, assim, meio que tentando correr atrás de vocês, cara.
Oh, beleza, eu entro, bora, galera, na peça. Vamos na agilidade que o tempo urge, meu tempo é curto. E eu todo baleado.
Demorou, vocês entram, vocês descem o alçapão, o anão desce, fecha a porta atrás, e vocês começam a descer uma escadinha de madeira. Tipo, vocês vão descendo, é uma escada pequena, assim, cabe, tem cerca de uns 10 metros, e vocês chegam num túnel que foi escavado na própria pedra, assim, de Victoria, ali embaixo. É um túnel escuro, estreito, sujo, ele é meio inclinado, assim, pra baixo, né, vocês estão descendo ali. E não tem o que fazer, vocês só podem seguir em frente mesmo, assim, a não ser que vocês queiram fazer alguma coisa, não tem muito o que fazer nesse túnel, além de andar. São alguns minutos de caminhada, e vocês começam a escutar um som ecoando pela rocha, mais de conversa, passo, como se você estivesse chegando perto de algum lugar movimentado. Com mais um pouco de caminhada, vocês chegam no lugar e vocês ficam até surpresos com o que vocês conseguem ver ali, porque é uma câmara subterrânea gigante, assim, do tamanho de um bairro de Victoria, né, consideravelmente grande. Tem dezenas de construções escavadas na própria pedra e milhares de pessoas andando na rua, assim. É quase uma cidade subterrânea. Tem várias tochas que iluminam um lugar, assim, na verdade elas soltam mais fumaça do que ilumino, mas é meio que isso, assim, vocês veem as pessoas, mas elas são mais sombras e vultos do que pessoas definidas mesmo, tá ligado? Tipo, não é o submundo à toa esse lugar, tá ligado? Tipo, é um lugar escuro, meio quente, assim, mas mais interessante do que aparentava ser.
Tá, vamos agora procurar esse maluco aí que a gente tá procurando, o Aranha. É o Aranha ainda, não é?
O Aranha era o outro, cara. Agora vocês estão procurando o elfo que roubou a espada. O Aranha já foi.
O Aranha era o cara do beco lá.
O Aranha era o informante, que é o cara que ia dar a informação pra vocês.
Agora a gente vai ter que fazer mais 5 turnos. Já tá de noite, né? A gente já passou 4 turnos de investigação, mais um turno de briga.
O turno de investigação era quase um dia inteiro, assim. Tipo, vocês chegaram ali e aí vocês decidem o que vocês querem fazer. Vocês querem dar uma investigada, perguntar sobre o elfo e a espada? Vocês querem tentar achar um lugar pra dormir?
Eu não vou. Pô, aqui tá meio insalubre, né? Uma escuridão do caralho. A gente tá com os goblins vindo lá atrás. Pô, tá muito insalubre pra dormir aqui.
Assim, vocês sabem que aí dentro, se os goblins realmente vierem, se o anão deixar os goblins passarem, se os goblins realmente vierem atrás de vocês, vocês não têm essa certeza, aí é um pouco mais difícil deles conseguirem achar vocês, sacou? Tipo, é um lugar movimentado, com várias lojas, né? Tem várias estalagens onde vocês podem ficar. Pode ser que eles nem encontrem vocês, mas é com vocês, vocês que sabem. Eu só tô dizendo isso porque talvez os goblins não sejam um grande problema pra vocês, entendeu?
Eu acho que, vista a urgência de eu falo, olha, eu acho que a gente pode até dar uma descansada, mas sinceramente o tempo tá contra a gente. A gente já perdeu o maior tempão com esses goblins, aqueles moleque lá, os meninos travessa, atrevido, pilantra. Eu acho que a gente pode dar só uma averiguada nas lojas de espada pra ver se tem alguma arma mágica, que uma arma dessa chama bastante atenção.
Tô contigo, caveira.
Então dá uma cura aqui no pai, que o pai tá morrendo.
Que ótimo.
Quanto de vida você tá?
Eu tô com 9 de vida.
Porra. Eu que sou eu que tenho pouca vida. Eu tô com 11, então você tá morrendo mesmo. Tá, vou usar então o meu... não sei o que joguei esse dado, não. Tá, vou usar... peraí. Toque da morte, né? Toque da morte, não sei.
É infligir ferimentos, cara.
Mas é relacionado a tocar, né? Eu tenho que tocar no meu inimigo e...
infligir ferimentos. Você canaliza energia negativa contra o alvo, causando 2d8... 2 pontos de trevas. Ou curando 2d8 mais 2 pontos de vida se for um morto-vivo. É isso mesmo.
É sobre isso. Vou tacar então 2d8 e vou tocar no Chino. Quanto de ponto de mana eu uso pra isso?
É um. Um ponto.
Então eu ainda tenho 2 pontos. 2d8, né?
Isso.
Curei 8 de vida.
Mais 2, 10. É 10 total.
É 10. Show, meu garoto. Muito obrigado. Fico devendo essa. Prometo matar mais gente pra seu agrado da próxima vez.
Você matou o suficiente, Caveira. Fiquei feliz com a sua performance. Você se mostrou um verdadeiro herói ficando pra trás e protegendo a gente.
Ih, papinho torto, tem que ir papo de herói. Sou pirata, sou bandido, vagabundo.
Bom, é isso, então. Você tá curado e o que vocês vão fazer? Vocês vão caminhar por aí?
Vem, Rogers, né?
Tô com o Caveira. O que o Caveira quiser fazer, eu acho que ele é competente pra tomar decisões pelo time. Eu vi no Caveira um bom líder. Depois da maga, que não tá com a gente, eu vi... É porque, cara, a verdade é, o Caveira enrola todo mundo e conseguiu fazer a gente chegar em vários lugares.
Eu acho que... É, minha ideia inicial era sondar as lojas, procurar espada, porque, tipo assim, já que é uma espada que chama atenção, sacou?
Uhum.
Eu acho que a gente rodar com percepção ligada, sacou? Pra ver se a gente acha essa espada por aqui, por enquanto, sacou? Dar uma sondada nas lojas pra ver se já tá à venda.
É, então, cara, tem várias espadas brilhantes, mais mágicas e incríveis em várias lojas nesse submundo.
Puta merda.
Várias,
a gente vai ter
assim,
que testar
várias,
elas.
Várias. É, vocês não vão, acho que vocês nem consigam diferenciar uma da outra, na verdade.
É, mas a gente viu a espada, né? A gente viu a espada naquela hora.
A gente não descreve a pessoa. Uma espada é muito parecida, mas a pessoa é bem diferente. Porque a gente não descreve aquele arrombado.
Eu acho que a gente pode se fazer de quem quer comprar a espada do elfo. A gente sabe que ele roubou e a gente quer essa espada pra gente. Como a gente vai fazer isso que é o problema?
A gente tem que encontrar o elfo.
É, a gente pode sondar o elfo, ele tá aqui em algum lugar. O problema é que isso é um bairro gigantesco. Mas...
Assim, vocês não têm muita certeza nem da espada nem do elfo, porque tudo aconteceu muito rápido, né? Tipo, vocês viram a espada, começou a confusão, apareceu o elfo, lutaram contra os gnolls. Então, assim, vocês sabem que é um elfo e vocês sabem que é uma espada, sacou? Tipo, eu não sei se talvez vocês saibam muito bem quem é esse elfo, assim, de diferenciar um elfo de outro elfo, talvez, sabe?
Eu lembro que ele era careca, não era?
Acho que não, cara.
Careca.
Tô só com um preconceito contra calvos, minha própria espécie. Se bem que eu sou um caveira cabeludo. Cara, eu acho que a gente vai ter que fazer uma investigação aqui, então, investigar nessas lojas, ou no caminho que eu tô vendo.
Tá. É, bom, diz aí como vocês querem fazer. Vocês querem conversar com alguém, perguntar alguma coisa pra alguém?
É, acho que eu vou... Acho que a gente sabe os efeitos da espada, a gente sabe o que ela faz. É. Eu vou falar com meus caminhos. Ó, minha sugestão é, a gente vai nas lojas e tenta falar que a gente quer a espada desse jeito. A gente fala que a gente tá a serviço desse paladino, ele não vai mexer com ninguém, porque a gente precisa dele pra uma aventura muito difícil. Eu acho que o paladino, como não consegue mentir, ele serve como bode expiatório pra ser a pessoa que a gente tá querendo dar a espada pra ele ficar muito poderoso pra gente seguir pra uma aventura perigosa.
Eu acho justo.
Tá. E aí, como é que vocês vão fazer isso?
É, meu medo é a gente se separar e aqui não ser um lugar propício pro paladino. Então, o paladino sozinho pode ser encrenca por si só. Eu acho que a gente pode... Alguém
tem que comprar um disfarce? Uma capa? Pra eu botar por cima da minha armadura?
Cara, pode. Você pode comprar uma capa pra botar por cima da tua armadura. Agora, tem uma parada. No desenho, na sua arte, você tem asas. Você tem asas no seu personagem? Ou você não
eu
tem?
Tenho.
Por quê?
Eu tenho, sempre tive.
Eu digo isso porque colocar o manto por cima ali, né, manda um ajuste por causa das asas. E também, na sessão anterior, quando a gente estava lutando contra os goblins do balão, você poderia ter se movido de um balão para o outro por causa das suas asas.
Que
é por isso que, é por isso
Deus,
que eu quero...
Que boa! Que lindo!
Para a mecânica de jogo, eu vou pedir um PM toda vez que você for voar.
Eu tenho as minhas asas, eu sempre tive elas. Desde o primeiro segundo.
É, a Argel nesse submundo, ela é um ser que chama bastante atenção. Essa armadura completa, essas asas, assim, tipo, a galera meio que olha, tipo, caralho, esse que essa pessoa tá fazendo aqui, tá ligado? Ao mesmo tempo eles ficam, tipo, pô, um paladino sozinho aqui embaixo, sabe? Tipo, ao mesmo tempo eles estão tipo, porra, é um paladino, sabe?
Que merda.
Eles não estão se preocupando muito, mas eles não gostam de paladinos, isso é um fato, sabe? Mas eles também não estão, é como se fosse a polícia ali embaixo, a guarda de Victoria passando por ali.
É, e eu acho também que se a gente se separar, esse elfo não é brincadeira.
É.
Acho melhor a gente ficar junto, mas...
Tá.
É isso, a gente, acho que é bom a gente pesquisar junto.
Eu vou arrumar um manto e a gente vai junto pesquisar essas coisas.
Cara, você consegue aí um manto maneiro pra você ali, com sei lá, 5 tibares, um manto estiloso, manto
top
de viagem.
Demais. Porra, maneiríssimo. É isso que eu precisava.
Tá, e aí, vocês vão entrar numa loja, conversar com alguém, investigar, conversar com... Tem barracas na rua vendendo coisa? Como é que vai ser a estratégia de vocês pra descobrir alguma coisa?
É, eu acho que a gente tem que procurar pelas lojas mais...
A melhor loja.
É, a gente já tá no submundo, entendeu? Então acredito que a loja espalhafatosa vai ser a que vai ter a loja, a espada boa, sabe? Porque essa espada não deve ser barata.
É, não vai vender numa banquinha.
É.
Eu acho. Então vamos procurar.
A gente vai tentar procurar as lojas mais pomposas. Pra
saber qual é o lugar que pareça aqui.
Show. Faz aí. Bernardo tem mais 20 de percepção aí, é foda. Gente. Não consegui achar as coisas.
Eu vou fazer meu teste pra ajudar. Vamos ver se eu não tiro um.
Foi 11 mais quanto, B? Mais 12?
11 mais 12.
Tá, então.
14 mais 2. 16.
Tá, então 24 por enquanto.
Pera aí que eu vou fazer o meu também. Deixa eu só ver aqui que habilidade que eu vou rolar. Tem que ser uma bem altona, né? Misticismo é 8.
Pô, eu vou deixar misticismo,
fala,
beleza.
Fala aí, misticismo, fala aí.
A cidade inteira é mágica.
Mas a gente tá procurando uma espada especialmente mágica.
Ela não é especialmente mágica, é uma espada mágica como qualquer outra espada mágica. Vocês só sabem o que é a espada.
Então a gente não pode pegar qualquer espada mágica e levar?
Não, acho que a galera da cidade vai reconhecer a espada do cara. Mas eu aceito o misticismo, pode fazer o misticismo, faz sentido que seja o misticismo.
10 mais 8, 18.
Tá, então mais um foi quanto total? 25.
25.
Tá. É, vocês andando por ali, vocês vão andando, vocês vão vendo que aos poucos as barraquinhas da rua vão melhorando a qualidade das coisas que estão sendo vendidas. Então vocês veem que fazem um rolê de lógica. Conforme mais vocês vão avançando, mais as coisas vão ficando pomposas, mais chiques e tal. E vocês chegam numa parte onde parece que as coisas são mais valiosas ali, mais mágicas e tal. Só que tem várias lojas, assim. Tem loja de armadura, tem loja de espada, tem várias coisas.
Ok, vamos na loja de espada, né?
É, né? Vamos entrar e aí usar a diplomacia e tentar conversar com o cara, assim, por acaso algum... Elfo tentou... A gente tá com muito interesse em uma espada e a gente soube que um elfo tava vendendo ela. É uma espada de São... Qual que é o nome do cara? São...
Gorboduque, alguma coisa assim.
São Borboduque. E a gente tá precisando disso pra uma aventura muito perigosa. A gente precisa desse paladino aqui, ó, torando. Por acaso, você sabe de alguém que apareceu vendendo essa espada? Rolar diplomacia. Show. Eu tenho diplomacia? Não tenho diplomacia. Mas eu tenho um carisma mais 4, então é mais 6. É, tirei... 13.
É, cara, então, você vai falando, tipo, ah, espada, um elfo que pegou ela. O cara olha isso pra vocês, tem tempo que isso aconteceu? Esse elfo pegou essa espada? É um elfo, assim, que tá... Um elfo mais velho, assim, que tá nessa loja.
Não, foi ontem. A gente soube dessa espada, a gente já logo se interessou.
Ele olha, assim, em volta e tal, vê que não tem ninguém ali, não tem muita gente, e fala, bom, se é coisa nova, só tem um lugar onde vocês vão conseguir encontrar isso aí, com certeza, nesse submundo aqui, que é com a Burashi.
Onde fica?
E onde é que a gente consegue ser criado aí?
Fala, Burashi é uma orc, ela é uma ex-capanga, mas graças à força e à brutalidade ela galgou posições na hierarquia criminosa até se tornar uma chefe aqui do submundo, uma das chefes.
Tá, muito obrigado pela informação.
Tá, ele fala, tudo bem, agora me dê licença que eu tenho coisas a fazer.
Ok.
Chefe do submundo, que buraco a gente vai se enfiar, meu Deus.
Pois é, né? Então vamos lá, atrás do chefe, vocês acham da gente descansar antes? Eu acho que essa espada não vai pra lugar nenhum, né?
É, eu acho que a gente pode descansar agora.
Eu também acho.
Eu acho que essa é a hora da gente recuperar nossas energias. Eu acho que a gente já lutou contra muita coisa. A gente já passou o dia inteiro pesquisando sobre essa porra. Amanhã a gente consegue fazer uma estratégia melhor enquanto a gente toma uma cervejinha.
Deuro, o que vocês podem fazer é... Raquel e Bernardo vão arrumar um lugar pra dormir. E o Chino, que não precisa dormir e recupera ponto no subterrâneo, que é onde ele tá... Ele pode continuar essa investigação por conta própria, se ele quiser, obviamente.
Quero continuar. Quero tentar entender o que que é essa chefe do submundo e por que que itens novos chegam nela.
Tá.
Acho justo.
Pra não ficar narrando aqui o Chino durante a noite e um bom tempo e vocês não estarem fazendo nada, eu vou pedir um teste... Quanto perícia que é alta aí, Chino? Percepção, investigação, com alguma dessas coisas assim?
Atuação. Eu posso, tá. Acho que de pura, assim, mais pra diplomacia alto, porque tem meu carisma que é 4, vai dar 6.
É, faz isso, faz um teste de diplomacia e um teste de atuação pra mim, por favor. Um de cada.
Show. Vou fazer primeiro atuação. Puta que pariu. De atuação vai dar 9.
Uhum.
E diplomacia, porra.
Boa.
Vai dar 22.
Tá. Cara, então, você vai... Enquanto a Oritória e a Maria José estão dormindo, descansando durante a noite, você vai passando de taverna em taverna, conversando com a galera, sabe? Tipo, contando histórias, algumas mentirosas sobre sua época de pirata... E você vai conversando e falando de espada e de borracha. E você descobre bastante coisa, assim, no decorrer da noite, né? Você descobre que, desde que se tornou chefe, borracha não atua mais em campo. Ela sacia sua sede de sangue assistindo a lutas em sua taverna, a Fosso de Fogo. Borracha paga bem por espetáculos, especialmente sanguinários, em ouro, favores ou informação. A Orc é membro da Sangue Sombrio, uma das maiores guildas criminosas de Victoria. Borracha se tornou chefe assassinando o chefe anterior e outros capangas concorrentes. Ela não acredita em honra entre ladrões e venderia qualquer um pelo preço certo. Como membro da Sangue Sombrio, Borracha responde a Zordoelaran, o chefe da guilda. Rumores dizem que Zordoelaran é um antigo e poderoso vampiro. Borracha morre de medo de Zordoelaran. Você consegue todas essas informações nesse rolê.
Tá bom. Vou voltar, né?
Tá. Eu vou botar que passou a noite inteira, tá? Amanheceu e tal, galera.
Vou aproveitar e comprar uma cervejinha de brinde de bom dia pro Oritó. E um anjinho.
Em algum dia, em algum lugar do mundo, eu tenho certeza que já é meio-dia.
E vou comprar um bibelô de anjinho pra Zé.
Obrigada.
Um presente.
Boa.
Vou contar o que eu descobri. Eu falei, olha, primeiramente, bom dia. Fiquei sondando a noite inteira, usando minhas habilidades desenroladas. E, bom, tem uma boa e uma má notícia. A boa é que a gente não vai ter que achar essa espada na porrada.
Ótimo.
A má é que existem algumas possibilidades. Essa pessoa gosta de informação, essa pessoa gosta de favores e essa pessoa gosta de espetáculos sanguinários.
Well,
o caminho que a gente vai seguir...
Eu acho que os espetáculos sanguinários a gente pode desenvolver muito bem. Porém, qual é o outro caminho?
A gente pode. Informação a gente não tem para vender. Vamos ser sinceros. Ela tem um chefe que possivelmente é um vampiro, que a gente poderia até descobrir algo pra ajudar ela, mas eu acho que... Ou a gente pode descobrir algo do chefe dela e vender essa informação pra ela, ou a gente pode se envolver em algum torneio sanguinário, vencer na porrada e conseguir um favor pra ela pra conseguir essa espada pra gente, a informação da espada.
Esse é o caminho mais longo e a gente pode morrer. Eu gosto.
Cara, eu amo essa paladina. Cara, das minhas.
Depois eu falo que a justiça é dúbia, vem tirar a cara.
Mas por que então a gente não faz melhor? A gente vai pro duvidoso, arriscado e violento. Porque a gente não chega pra ela, mete um medo nela, fingindo que a gente sabe algo sobre o chefe dela, já que ela morre de medo do chefe dela, faz ela contar as coisas pra gente. Se a gente falhar em meter esse medo, a gente pode jogar com o plano B, que é participar de alguma coisa sanguinária.
Peraí, você quer entrar num...
A gente entra na casa dela, chega pra ela e mete um caô maneiro sobre o chefe dela. Por exemplo, o chefe dela pediu pra gente tá ali, atrás da espada, porque o chefe dela mandou a gente numa missão. Quando? Se a gente não conseguir convencer ela que nós estamos ali pelo chefe dela, que ela tem medo e ela faria qualquer coisa pra responder, nós partimos pra violência sanguinária, onde a gente vai provar pra ela que nós somos, sem dúvida, alguém mandado pelo chefe dela. De outra maneira, nós não daríamos com tão grande prazer tanto sangue e destruição pra ela. E no fim das contas, a gente consegue informação de qualquer forma. Uma, enganando, e outra, matando.
E eu que sou maluco. Gostei.
Tá bem, né? Mas, e se ela for muito forte?
Mas isso aqui, a gente não precisa matar ela. A gente vai matar as pessoas que ela quiser que a gente prove que nós temos o valor do chefe dela. Que é um jogo que, com certeza, ela já tá acostumada de provar. Então, ela vai mostrar alguém que a gente já... Você mesmo pode falar que a gente poderia matar. Porque a gente não mataria. Nós somos pica. Mas, eu tenho uma ideia melhor. Que tal a gente fazer todo esse plano que eu tô dizendo, mas a gente chamar a Maga pra ajudar a gente? Tenho certeza que a ajuda dela seria essencial pra gente completar essa missão.
Gosto. Aquela explosãozinha vai fazer um efeito legal, um FX.
Pra mim tá top.
Tá, demorou então. Então a gente volta na sessão que a Maga retornar. É isso?
Isso.
Então é isso. Vocês sentaram lá, o Tino voltou pra lá, sentou, contou, botou todas as coisas na mesa. E vocês estão agora pensando onde diabos está a Maga que desapareceu desde que vocês chegaram em Victoria. Vocês estão tentando encontrar um jeito de comunicar ela. Vocês sabem que existem aí equipamentos mágicos que permitem que vocês se comuniquem à distância, sabe? Com pessoas à distância. Então talvez seja possível...
Talvez seja possível que vocês
encontrem a Maga na próxima sessão e ela apareça por aí.
Vamos usar aqueles Dendem Mushi.
Ele foi mais um Pulock. Eu sou o Garano Medeiros e conosco que nós tivemos Rafael Fina, Raquel e João Magalha.
Valeu, valeu.
Muito obrigado, galera. Não esqueçam de seguir o nosso canal, também seguir a gente nas nossas redes sociais e ajudar a gente com o Pix, ok? Um grande beijo, boa noite.
Tchau.
Falou, valeu vocês.
E você é um filho da puta.
Me tocou meu coração.
Você botou a gente em três situações onde a gente saiu na porrada. Um garoto com um monte de seringa. Esse foi fácil enganar. O outro que você botou a gente numa chance assim imensa de sair uma porrada séria era o chefe dos garotos de seringa com os outros cinco caras dentro da casa abandonada. A gente também saiu bem. A gente só teve que lutar contra os goblins. Mesmo assim, a gente conseguiu o jeito de fazer dos goblins.
Vocês conseguiram sair com quatro goblin vivo ainda, boa.
Não, o pior de tudo é que a situação que a gente deveria conversar, o Beck quer cantar porrada.
Ao contrário, eu quero tentar usar da intimidação. Fala, se ela morre de medo do chefe dela, a gente vai usar o fato da gente trabalhar pro chefe dela. E o chefe dela não chamaria ninguém menos forte que a gente. Se a gente não conseguir enganar ela através do medo, a gente vai enganar através da força. Porque ela vai falar, tá bom, então prova que você foi mandado pelo meu chefe. Aí a gente fala, você paga por favores, né? Então, faz um dos seus joguinhos, a gente joga. Se a gente vencer, você diz o que a gente precisa. Mas entendeu? Então primeiro a gente tenta enganar ela na lábia. Se ela falar o que a gente precisa fazer, a gente não entra no jogo dela. Mas se ela não fizer, a gente vai entrar no jogo dela anyway. E a gente mata todo mundo.
O bom de ter gerado, de vocês terem decidido esperar a Maga, é que ela tem uma diplomacia alta pra caralho pra ajudar nesse rolê que vocês estão querendo fazer aí também. Então aumenta bem a chance de vocês conseguirem resolver na lábia o problema aí. Eu tô querendo bater em vocês e vocês não estão me permitindo. Estão... Está acabando com os planos de sangue e violência.
RPG nem sempre é só violência, amigo.
Isso.
tô sabendo.
Yeah.